Boa noite pra você que tá aí assistindo a mais um podcast Homem Sem Tabu. Sejam todos muito bem-vindos, se você estiver assistindo ao vivo, obviamente, no YouTube. Ou se não, boa tarde, agora é boa noite. Eu falei bom dia, né? Uhum. Falei bom dia, eu tô louco, eu tô muito louco.
Tá tomando esse negócio.
É que eu...
com horários.
Não, porque às vezes o cara tá vendo no Japão.
Exatamente.
É. E aí eu vou falar, conto japonês. Entendeu? Muito obrigado pela sua audiência. Estamos falando diretamente do estúdio Startar, a melhor produtora de conteúdo do mundo.
Brasil!
Do Brasil, não é porque o dono, o Gil, tá aqui do lado, não. Não tem nada a ver, né?
Não,
tem nada a ver. Nada a ver. É porque é a melhor produtora. Tem os primos dele também aqui? Tem o Agiota, tem todo mundo aqui dele. Mas é o melhor lugar.
Mas o Agiota é bom porque ele tem Alzheimer, ele esquece,
ele só bate. Ele só ele bate nas pessoas erradas.
Ele não mata. Isso
é bom. Ele para na parte do bate.
Ele esquece outro. Tipo, quem vai embora, tá ligado?
Bom, muito obrigado a Startar e muito obrigado ao Thiaguinho. Bota aquele QR Code que é mais do que necessário. Vai subir na minha cabeça ou do convidado? Na minha, né? Na cabeça da Paula, você direciona a câmera do teu celular em cima desse QR Code e tem 20% do seu primeiro depósito na KTO. Muito obrigado, KTO. Vamos. Tá aqui desde o começo, desde quando tudo era mato, com Gil, com o Startar e com o Homem Sem Tabu. E olha aqui, todo mundo que tá na TV... Agora apareceu o meu logo. Você gostou da logo?
Muito, cara. Inclusive, quem fez?
Eva Mansky.
Uma
essa salva mulher de palmas, é maravilhosa. Uma salva de palmas para Eva Mansky, KTO, Startar e toda a rede de Motel Paradiso do
rico,
meu irmão. Tá, tamo. Tá, é 100 reais cada um só.
É tudo permuta.
Inclusive, tem uma caixinha na saída.
É permuta de tudo, cara. Até da Odd.
Até da Odd. Ó, Paradiso Motel, Medieval Motel Spa e Florence Motel Spa. Muito obrigado pela parceria, Patrick e todo mundo. O Eli, aliás, antes de já jogar assim, uma salva de palmas pro nosso convidado, Capu!
Tá ali, Capu!
Capu, seja muito bem-vindo!
Obrigado, cara, que prazer, que honra, finalmente, né? Qual é a minha câmera? Aquela lá?
Aquela lá.
Cara, eu acho que é a 58ª vez que a gente tenta, né?
É verdade.
Agora veio.
Agora foi.
Fui amarrado? Fui, mas ok, né? Fui obrigado.
É, ele tava até agora com uma meia na boca,
exatamente,
mas...
Exatamente, né, cara? Mas, antes uma meia do que...
Do que, Eli?
Eu prefiro do que...
Porque... Não começa.
Obrigado, boa noite, valeu!
E esse foi o Capu!
Cara, mas hoje, muito obrigado pelo convite, eu sou muito fã dos três, sempre deixei isso muito claro, tá ligado? Tô muito feliz de estar aqui. Não reparem a minha voz de desgranhado hoje, mas a sinusite pegou feio e farei o que posso.
Fará o que
pode. Hoje tá feia a coisa.
Muito obrigado pela sua presença, de verdade.
Junto, mano, tamo junto.
Né? Tempo, a gente tem um monte de coisa
pra
fazer. A gente se namora. Não, mas tá, meu, teremos uma hora e meia de puro prazer aqui.
A gente se namora faz tempo pra esse episódio.
A gente aqui se namora.
É verdade.
Ô, Eli, por que você tá sem...
Sem o pé.
Sem pé.
Não.
Sem o pé.
Bom, explica pra gente, Homem Sem Tabu, por quê?
Não fui eu que quebrei essa...
Foi então, sim,
então
foi.
Afirma que quebrou, foi. Então.
Não. Cedeu um acidente peniano aqui pro microfone,
isso.
Entendeu? Ah. E aí agora vem querer se defender, vai.
Cadê o Dr. Rossol pra arrumar o...
Eu queria deixar claro que tá um clima péssimo nesse estúdio.
Tá
um... Porque tá os três cagados, porque eles quebraram a mesa, tá? E o chefe tá ali.
Tá do lado.
Ele tá na parede do lado, tá ligado? Então quando ele voltar, ele
tá
vai ver. Disfarce. Essa hora eu quero... Já tá bem longe.
E agora o que eu faço com o estereótipo do viado que mexe a mão, tá que gesticula?
Não. Tchau pra você.
Não.
Capu, eu pensei que tu sabia ontem à noite.
Era tu ontem?
Bah.
Ah, tava bêbado, foi bom.
Capu! É que não, eu te chamei de anãozinho maravilha então. Durante todo esse momento.
Mas, meu, não.
Anãozinho maravilha.
Não,
eu não tenho comportamento.
Você não tem nenhum. E eu não vou falar o que você faz de melhor no ar. Não, eu vou te
entrevistar.
Falar em off.
É isso que eu faço.
Entrevistar.
Pra isso que ele veio hoje.
E também. Quem que voltou, Eli?
Quem que voltou?
Quem voltou?
Paula! Maravilhosa!
É que eu tava trabalhando a nova skin, entendeu?
Gente.
Agora ela veio... Ela tá, agora você tá conhecendo a skin nova.
Nossa,
dela.
Eu pensei nova, que eu pensei, ela bebe nova skin. Em que mundo que ela vive, tá ligado? Que merda, né, mano?
Ela
é
joga...
dor de cabeça do outro dia, que dá,
nossa,
pelo amor de Deus.
Nossa, nem nas piores fases.
Ela joga Free Fire.
É, isso.
Mudou a skin. Não,
ela tá num, executivo agora.
Aí, não... skin empresária.
Empresária.
Skin CEO.
Skin de quem vai entrevistar Antônio Talbert sábado que vem, cara. Você vai entrevistar no podcast lá?
Vou bater
lá
na porta dos fundos dele, vai dar tudo certo.
Gente.
Você tá bem?
Vai ser uma zoeira sem
Você tá bem?
Ótimo.
Eu ia falar uma coisa, mas não vou. É muita intimidade sua.
Não, agora eu quero saber.
Não, não posso.
Viu como é que é?
Tá ao vivo?
Foda-se.
Você tem certeza? Não, não vou falar, não.
Envolve terceiras pessoas.
Envolve.
Então vamos parar por aqui.
Envolve um crime?
Não,
parece. Envolve familiares?
É, não vou falar.
É, então.
Se envolve crime.
Qual o nível de parentesco?
Fala, quer muito saber.
É que dependendo do parentesco, eu quero mais que fale.
Não.
Se for primo, ok.
Não, eu ia falar daquela... É um parentesco muito próximo, assim. Tipo consanguíneo, entendeu?
É, não, é melhor não.
Entendeu o que eu tô falando?
Ele quer muito falar.
Não, eu não quero falar. Ela quer saber.
Tô ficando tenso.
Obrigado a todo mundo da Start. Ó, Thiaguinho, Samuel, olha só. Você já viu? O dia que eu cresci, eu quero ter um bigode igual.
Não, e é o Thiaguinho mesmo. Vocês não estão vendo, mas é o Thiaguinho mesmo.
É o Thiaguinho.
Eu mando pés.
Chegando. Beijo no canto da boca. O que a gente vai falar aqui hoje, ô Eli?
Hoje a gente vai falar sobre as responsabilidades dos homens, né?
Só dos homens. Você é um cara responsável?
Aí eu vou deixar devendo pra você.
Mas responsabilidade é admitir os erros.
Olha...
De certa forma, eu tô responsável por admitir a irresponsabilidade.
Obrigado, Paulo, por me defender. Nossa.
Eu entendi. Eu acho que eu não entendi.
Eu não entendi uma palavra do que ela falou, mas tava me defendendo, eu gostei.
Ô, Capu, você... Diga, você... Tá, a gente vai falar sério, vai brincar. Isso aí... A gente tem o caminho que a gente quiser. Você... Quantos anos você tem? Eu não sei.
39 até outubro.
39 até 40. Outubro. 40. Eu
tô chegando no Zenta, né? Aí, fodeu.
Tá, bate diferente?
Cara, já tá batendo.
De verdade? Calma,
porque o joelho já é de 80, a coluna é de 90, entendeu? Agora só na identidade vai ser 40.
Não.
Mas bate.
Na cabeça bate?
Bate porque tu começa a pensar que tu já deve estar lá pela metade da tua vida.
Isso é ruim, né?
Isso é horrível. Porque tu olha pra trás e diz, tá, eu conquistei um monte de coisa legal, não posso reclamar um ai da minha vida, tá ligado? Sim. Mas também eu penso, pô, mas tinha tanta coisa que eu acho que eu já devia estar pronto, tá ligado? Já devia ter feito.
Já devia estar ali.
Mas aí começa uma questão de tu pensar que tu tá te baseando na vida dos outros, talvez, tá ligado?
Eu acho que ninguém chega nesse estado de conquistei tudo.
Exatamente,
tudo.
Exatamente.
Mas o cara acho que mais tem coisa por aí.
Mas é que eu acho que a idade dos 40 dá um... Mas passa rápido também, acho que mais... Mas dá um, cara, será que tá tudo... Como tinha que dar, sabe? E os últimos anos foram muito conturbados, né, cara? Tipo, pandemia, pô, perdi meu pai, tá ligado? Aí, tipo, que fazer uns rolos de trampo também, assim, tipo, responsas aumentaram por perder meu pai também, sabe? Aí a pandemia veio e acabou com a minha carreira artística por 2 anos, sabe?
Quem vive da arte na pandemia.
Porra, cara, foda, eu fui primeiro a parar e a última a voltar, meu brother. Sabe? E aí muda tu, aí volta tudo. Aí tu tem que parecer que tu só dormiu e acordou. Porque
só que foram 2 anos.
Foram 2 anos, entendeu? Então, pausa. E aí vem 40. Aí eu falei, pô, Deus.
Sim.
Deixa eu respirar um pouquinho, tá ligado? Aí, mas tá legal. Ao mesmo tempo que é um cagação, assim, ao mesmo tempo é muito irado, né?
Sim.
Poder, tipo, tá bem, tá vivo, tá com saúde pra poder ter o tesão de fazer as coisas, né?
Mas tem umas paradas de... Eu tenho 40, vou fazer 41 já. Já tô passando a barreira. E às vezes eu queria... É que é uma coisa que não existe. Eu acho que a grande maioria das pessoas... Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20.
Nossa!
Ah, mas é o sonho de todo mundo,
cara,
né?
Com 20 eu comi areia. Com 20 eu lambei o chão, tá ligado? Eu era um retardo. Não, mas é que na real eu comecei a ter muita... Isso é uma coisa que não me diz que eu sou mais maduro, menos maduro que ninguém. Mas eu comecei a ter muita responsa muito cedo, tá ligado? Então isso me fez... Comecei a trabalhar muito cedo, tá ligado? Comecei a...
Qual o incentivo?
Primeiro que eu não tinha dinheiro.
Primeiro é a necessidade.
Primeiro eu tinha que pagar as continhas, tá? Não, e eu sempre fui de me virar muito, sabe? Tipo, eu no colégio eu ganhava bolsa porque eu dava aula de capoeira. O capô de capoeira, né? Como eu comentei antes aqui, pra quem não sabe, pela quinta, mas eu tava vendo, eu falo isso. Então, tipo, eu comecei a dar aula de capoeira muito cedo. Aí me envolvi no Grêmio Estudantil do colégio, muito cedo. Aí quando eu vi, eu tava fazendo todos os eventos do colégio, já tava me entrando na questão artística pelo Grêmio Estudantil. Tá. E questão de produção de eventos e de carreira. Então eu comecei a fazer uns corre que a galera normalmente faz com 19, 20, 21, lá com meus 13, 14, tá ligado? Isso fez eu perceber que eu era um gurizão que comia areia, mas que em algumas horas do meu dia eu tinha uma responsa muito grande.
Sim.
Sabe? Isso acho que fez eu ter uma noção maior de responsabilidades, assim. Então, às vezes eu pensei, eu podia ter curtido um pouco mais, tá ligado?
Sim.
Eu tinha uma cabeça com mais responsabilidades quando eu era mais novo.
Sim.
Mas ao mesmo tempo eu não tinha maturidade suficiente.
Mas eu não sei, eu acho que eu queria. Eu acho que eu queria ter tido essa responsabilidade lá atrás, assim. Porque eu acho que isso. Eu acho que é um limiar. né? Porque, tipo, você... Igual, você tá falando de infância, pré-adolescência ali, né? Você não pode falar... Ah, então um moleque de 8 anos trabalhando já... Não, não. Tem as suas fases, calma, obviamente, é, né? Claro. Mas eu acho que... É, eu acho que um pouquinho, assim... E, né, eu acho que faz diferença pra vida adulta, assim.
É legal porque eu consegui moldar lá muito o que eu faço hoje. Eu comecei, sim, a moldar a minha história lá com 13, 14, 15, 16. O que eu faço até hoje. Sim. A comunicação, a música e tal. Mas foi aquele trabalho de construção que o cara faz durante a adolescência e fase adulta ali, blá, blá, eu tinha feito muito cedo.
Sim.
Então eu já tava aplicando cedo também.
Sim.
E ao mesmo tempo eu tava sendo um gurizão de 13 anos que comia areia.
Sim,
tá ligado?
Eu ia te perguntar se não deu vontade de comer areia agora por não ter comido antes.
Ah, é, velho, tem isso.
Porque às vezes tem isso, né? Não, tipo, tu não curtiu tanto, não enlouqueceu tanto, não foi o irresponsável, que é normal e aceitável ser com determinada idade, e aí tu começa a ser depois.
E na real, comecei a tocar com 13, profissionalmente.
Ah, muito cedo.
Tá ligado?
Muito
cedo. E desde o primeiro dia que eu toquei até hoje, até ontem, a última festa que eu fiz, não pulei um fim de, eu acho, sem música, tá ligado? Sem algo artístico, assim, produção de evento, música, DJ, instrumentista, apresentador, tudo mais. Então, eu não tive aquele tempo de, vou fazer uma festa para fazer uma festa. Eu não vou numa festa que eu quero desde os 13, tá ligado? Eu não
Você passo, vai na festa pra trabalhar.
Entendeu? Eu não passo um fim de sem muita responsa desde os 15, sabe? Que não tem um fim de trampo. Sim. Então, realmente, tu falou, às vezes eu passo de, porra, cara, porque sabe, não dá pra ir pra Marte rapidinho lá e lá ser o cara de 13 anos que comia areia,
sim,
tá ligado?
Sim, sim.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal perceber que eu tô chegando com 40, com uma história louca construída, assim, e ao mesmo tempo ainda tendo um tesão de vida bem forte. Ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa do, baixa, 40 agora. Eu tenho muito tesão ainda de vida a partir dos 40, tá ligado? Sim. Tem muita coisa pra rolar ainda, isso
sim,
é, caralho.
Sim. Você queria falar alguma coisa? Você tava aqui meio que assim, ó.
É que tá eu tô exercitando, né? A minha... Não, é que eu acho muito interessante essa parte, tipo assim, de ter começado a trabalhar e a guiar a sua própria vida cedo, sabe? Eu não comecei tão cedo como você, mas eu comecei com 18. Pelas minhas questões de sexualidade, sim, e tudo mais, e conviver com a família fica cada vez mais difícil quando você vai cada vez mais contra aquilo que é normativo pra sociedade. Então, tipo... O que pra mim é dificultoso viver com a minha família, pra uma pessoa trans, é milhões,
nossa,
de vezes.
Nossa.
Uhum. Então eu comecei a trabalhar com 18 pra poder ter a minha independência, pra eu poder ter a minha liberdade e tudo mais. E eu acredito,
mas
que hoje...
Já te via com bem mais novo que isso, com a tua cabeça pronta com relação a cara? Só que aí o mundo que se explode?
Sim, já me via desde sempre. E eu tinha essa coisa de não querer depender das pessoas. De não querer depender dos meus pais, de não querer depender da família. E pra mim a saudade foi maravilhosa. Então, hoje em dia, tipo, com 24, eu sinto que, tipo assim, parece que eu já vivi 300 e milhões de anos.
Tá ligado? Isso que é irado, porque é bem que tu falou, tu vai construindo, eu me vi construindo, até participei de um podcast semana passada que falei muito sobre isso. Eu me vi construindo toda a história que eu trilho hoje ainda na escola. Então, a escola que todo mundo vê, a escola pra matemática, física, química, blá blá blá, eu vi a escola pra produção de evento, pra palco, pra captação de vídeo, pra edição de vídeo, sabe?
Sim.
Porque eu não percebi, eu assumi o Grêmio Estudantil com 14 anos, cara. Presidente do Grêmio Estudantil com o meu colégio. E fiquei lá 6 anos. Então era grana entrando e eu, pá, a grana não é minha, eu tenho que ter uma responsa maior com a grana, tá ligado? Era evento rolando e eu, pá, que porra é essa? Vou ter que pagar, não sei o que. Quando eu vi, eu tava entendendo como é que funcionava a noite, se a página. Muito novo. Aí já... pra aplicar foi barbada.
Sim,
entendeu?
Sim.
Isso eu acho legal, porque tu te pega tendo uma responsa dizendo, cara, meio que eu sou dono do meu mundo agora.
Uhum.
Cedo, tá ligado?
Que responsa então... que você tem hoje que você não queria ter? Já pensou nisso?
Acabei de pensar nisso. Cara, eu tenho...
City.
A responsa que eu tenho, que eu não queria ter, mas ao mesmo tempo eu dependo dela, é entrega. Entrega em números.
Ah, tá.
Isso é uma coisa que me pega muito, tá ligado? Eu tô há muitos anos com a questão de ibope, audiência, números...
Mas entrega pros outros ou pra ti mesmo?
Pros outros.
Pros outros.
E se fosse pra ti mesmo, eu não acho que dá quase meio que...
Não, mas é que o problema é que, assim,
eu
tenho que justificar as coisas pra poder pagar as contas, entendeu? Uhum. Então é uma coisa que, às vezes, o cara tá numa... Sabe, uma esteira? O cara corre
atrás da...
Porra, mano, é um caminho sem fim, tá ligado? Sim. Eu trabalhei muitos anos com TV padrão, TV normal, na SBT, na RBS e tudo mais. E os meus programas lá, todo santo dia, vinha o Ibope pra ver quanto é que... Ah, é uma dependência disso, sabe? Isso é uma coisa que eu não queria ter, assim, essa responsa de criar conteúdo conforme...
Com alguma coisa.
Conforme rende ou não. Cara, eu queria criar o que eu achasse do caralho, tá ligado? E acho que a internet
não...
me permite um pouco mais isso. Acho que por isso até que eu tô dando uma...
Isso não combina nem um pouco com a arte, né?
Porra!
Porque tu não consegue... É uma demanda que tu não consegue entregar. E aí, de vez em quando, tu sabe que tu pode ir além, que tu precisava de um pouco mais de tempo.
Mas não vai reverberar do jeito que tu queria.
Mas tu não pode, porque tu precisa estar sempre atendendo essa demanda. E é uma demanda que, tipo, a internet, né? Hoje em dia, tu postou uma coisa aqui, por exemplo, ontem eu escutei o Batidão Tropical 2. E eu já queria ter postado um vídeo hoje. Porque eu sei que é hoje que o Batidão Tropical tá bombando. Amanhã passou, já não sei.
Tá maluco.
E aí, tipo, hoje eu já não postei, já perdi esse hype, sabe? É muito louco isso.
É, mas quem trabalha com isso, com rede social, hoje em dia, é óbvio, né? Quando não tinha, não tinha. Mas tinha as outras responsabilidades, os outros corres, mas é muito isso aí mesmo.
Uhum.
Tipo, você tá sempre correndo, é uma esteira constante.
É que a gente, assim, que é jovem há mais tempo, né?
Jovem há mais tempo.
Vocês são entendi. Vocês são jovens há mais tempo.
Nós somos jovens há mais tempo. A gente viveu o híbrido dos dois, né? A gente pegou a transição do analógico
da vida sem internet.
Eu comecei a fazer TV com 13. Então eu peguei ali até os meus 20, 23. 24, uma coisa bem analógica.
Sim. Tu é meio que o Sandy Júnior do rádio,
tá,
né?
Que é. Pior é que rádio eu fiz em paralelo muito tempo com a TV, mas a TV me engolia muito mais.
Sim.
Nossa, a TV me engoliu 80 vezes mais. Porque tinha a questão do... Cara, eu fiquei no SBT 4 anos, quase 5. E era um programa que era meu, assim. Era a questão. Cara, nesse programa, se desse um programa com audiência ruim, botavam Chaves. Tá ligado? Qualquer coisa botavam Chaves. O Chaves pegava a audiência e vral, lá pro teto, tá ligado? Então, cara, era arma na tua cabeça o dia inteiro, tá ligado? É muito do caralho estar na televisão e dizer, pô, tá... Agora, ao mesmo tempo, cara, todas as horas... Era meia hora de programa. Os outros 23 horas e 30 minutos do dia era um desespero, entendeu? Então, é um negócio... Essa resposta eu não queria ter hoje, sabe? Eu queria
mais... 2000 e...
O Ibope de antigamente não seria os números de seguidores?
É a mesma coisa.
É o Ibope de hoje, é o seguinte.
Não, eu ainda vivo dos dois, né? Ainda vivo dos números então, e de audiência.
Isso aí, 2014, 15, tava na TV?
Tava no SBT. Não. Eu fui pro SBT em 2016.
2016. É. Tá, foi quando eu cheguei aqui 2 anos depois. Eu te conheci naquela... Porque eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Quando eu vim pra cá, de 14 pra 15, e eu lembro de ser na TV, é isso, 15, 16.
É, então. Porque eu fiquei na RBS 10 anos, aí saí pra SBT, fiquei 4 um pouco, e voltei pra RBS, fiquei mais 2, e depois falei, velho,
sim,
vou correr o meu, tá ligado? Sim. E aí eu tenho lá as funções da Mix também e tal, sim, mas basicamente hoje eu tenho um zilhão de conteúdos e funções que aí são minhas. Entendeu? E aí, te vale porque a gente falou agora. De aí, eu tenho a responsa comigo mesmo, sabe? Que é a pressão, mais ou menos é a pressão de eu... Se eu fizer bem feito, o lucro é meu. Se eu fizer mal feito, o problema é meu também.
Pois é, eu acho que a autopressão é pior.
Sério?
Eu acho que é pior, porque eu penso assim... Eu, sei lá, vamos supor que eu ponho na minha meta ter 1 milhão de seguidores. Eu vou ficar muito frustrada se eu... Porque é tudo pra mim, entendeu? É eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que suprir aquela necessidade ali e eu vou estar sempre atrás.
Mas tu
agora, mas agora, quando eu tenho que fazer isso entregar pro outro, vai ter em algum determinado momento, tipo a CLT. Tu vai dizer, quer saber? Foda-se. Vira, meu filho.
Mas é que a questão também é essa,
eu
né?
Eu não quero mais. O nosso foda-se pra gente mesmo, dificilmente a gente vai ligar.
Mas ao mesmo tempo, tu não chegou no milhão, tu sabe o que não foi, tu sabe o que pode mudar. Quando tá pra alguém, a pessoa vai te dizer como fazer. Isso que me quebra.
Mas isso também pode ser bom e ruim também.
Alguém
me dizendo o que fazer, eu fui lá e fiz e não deu certo. Tu te vira, foi tu que falou. Agora, se eu tenho que resolver, eu não consigo resolver.
Mas aí tem um detalhe que é a questão de quando tu faz TV ou rádio. A voz que tá ali é a tua. A cara que tá ali é a tua. Se o diretor falou uma besteira
ninguém sabe,
é minha, entendeu? Então isso é uma coisa que me pegava muito também. Pega muito ainda, sabe? Agora criar os meus conteúdos do meu jeito, porque o que eu falei, a culpa é minha.
Se
o que
for,
deu certo, a culpa
BO,
é minha.
Que tenha sido tu que
agora,
fez.
Cansei de assumir BO, porque o diretor falou tal coisa, tá, diretor, né? Vamos fazer. E sabendo que era merda, deu merda, sabe? E aí depois digo, pô, o bagulho não bombou por tal motivo. Eu falei, mas eu apliquei o que ele disse.
Que responsabilidade masculina que falta e que mais te incomoda?
Paternidade.
Paternidade? Você é pai?
Não. De pet.
Pode ser pai? Não, eu também sou pai.
Aí, responsabilidade paternal pra mim é a pior de todas, é que eu abomino, porque eu sou mãe e já me ferrei muitos anos da minha vida por isso. Adiei a minha vida, que eu acho que aquele negócio do comer areia, eu fui comer areia uns 2 anos atrás, tá? Que foi a hora que deu.
Mas tava com um pote de areia lá em casa me olhando.
Se soubesse,
eu caguei um tijolo depois de tanta areia que eu comi.
Enquanto eu tava lá de presidente do Grêmio, eu tava fazendo um filho. Acidentalmente? Ah, escorreguei e caiu. Não exatamente, né? Famosa falta de informação, acredite. Em pleno 2007, né?
Acontece.
Acontece.
Paternidade. verdade.
Mas é, eu acho a pior
essa,
de todas.
Essa, acho que é
eu acho a mais
escrota possível. A irresponsa mais desgraçada e mais suja de um cara.
E eu vou te dizer que, assim, olha, por mais que digam, ah, é porque todo mundo é igual, blá, 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 blá. Não adianta. Entre a mãe e o pai ali, agora a gente falando só de relação hétero, né? Que é, que é a bolha que eu vivo, é o do que eu sei falar. A mulher sempre vai se ferrar muito mais. Não adianta. E o cara pode até ser o pai do ano. A mulher ainda se ferra mais, porque biologicamente ele é ela que amamenta.
É,
exatamente.
Né? Todo o caminho.
Entendeu? Sim. Quem vai se ferrar, quem vai ter o corpo fudido ali, muitas vezes, não só a questão de estética, eu tô dizendo, todo geral. É a mulher. Então, assim, ó, só aí, pra compensar, o cara tinha que ser assim, ó, o melhor pai da vida dele. E olha, até hoje eu nunca
e
nem
é
vi.
O que você... E é difícil.
Nunca
e
nem
é
vi.
É o que tá difícil de ver até
olha,
hoje.
Olha, não essas, conheço.
Essas questões, obviamente, são... são intrínsecas, obviamente. Não tem como, a não ser que for um cara, um homem trans, não tem como um cara engravidar, certo? Se for um homem cis, sim, não tem como. Então, mas aí eu acho que entra o lado, sim, de responsabilidade de... Se, o teu corpo vai ser o mesmo, ele vai se alterar do mesmo jeito, as tuas questões psicológicas, mas... E aí eu ia falar ajudar, não é ajudar, né? Quando o cara assume...
Não, mas a única questão de tu aliviar um pouquinho o peso dela é esse.
Sim.
É tu ser do... O cara mais foda da história pra aliviar
um pouquinho
da história dela.
Um pouquinho.
Isso que eu não faço, verdade.
Eu acho que a maior dificuldade de mudar isso é a quebra do ciclo. Porque a gente tende muito a imitar os nossos pais, né? A mulher, principalmente, imita a mãe, o homem imita o pai, agir conforme a criação que teve. E é muito difícil pro homem, até por questão social, machismo, blá, 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 mudar isso aí. Então, até alguém parar pra pensar, tá, eu não vou ser igual o meu pai, que cagava pra mim, vou ser um pai melhor. Até o cara cair essa ficha aí...
Mas é aí que entra que eu vou perguntar, inclusive, como homens, Capu e Eli... Que é entrar nesse outro ponto da responsabilidade. Tem a responsabilidade como pai, e ali seria... A gente engloba em família, vai, né? Vou falar assim, a responsabilidade como pai é família. Mas como educador. Obviamente que um pai que abandonou a mãe, tipo, foda-se, não vai educar.
A responsabilidade como ser humano dele já não aconteceu.
Sim, mas a responsabilidade como... E nunca mais voltou. Abraço, Afonso.
Agora é vape.
Mas eu digo assim, a responsabilidade de educar um ser, e aí eu vou... exclusivamente falar de homens, tá? De meninos. Porque é isso, você vai passar o que você é. Então, essa criança vai crescer assim. Qual que... Essa ideia de homem, de responsabilidade, veio muito da figura do seu pai?
Cara,
ou porque às vezes a pessoa é de um tio, às vezes é
que na
um...
real, se tu for pensar, eu sou suspeito, falo do meu pai.
Tá.
Eu perdi meu pai faz poucos anos e foi o dia, e tá sendo até hoje, a coisa mais horrível da minha vida. Foi a pior coisa da minha vida, assim, perder meu pai. E só que, se tu perguntar pra qualquer pessoa conhecer o meu pai, eu não preciso falar nada. Só pra acompanhar. Ele era o cara mais pica da história, tá ligado? Meu pai namorou com minha mãe desde os 13 anos.
Caralho, dois novassos.
Dois novassos e viveram a vida inteira, conheceram tudo junto, babá. E cara, foi. Depois separaram um tempo, depois voltaram a casar e tal. E se encontraram e amor, aquele amor de novela.
Caralho, separaram e voltaram.
Sim. E tipo, se acharam numa aleatória assim e tal, e voltaram a namorar e eu aconteci. E cara, ele sempre foi uma referência, porque assim, o meu pai, ele não era só o meu pai, mas era pai das minhas primas que não tinham pai presente, tá ligado? Era o cara que, pô, ex-namoradas minhas que não tinham pai presente, ele assumia, tipo, dentro lá no médico, ele levava se eu estivesse viajando. Era uma coisa surreal, assim, tá ligado? Tanto que o meu pai e a minha mãe, na capoeira todo mundo tem apelido, ninguém tem nome, tá ligado? Porque a capoeira era a questão dos escravos lá e tal, não podiam ter um nome, né? Então eu era o Manon, sempre fui o Manon, e os meus pais tinham apelido de coruja. Porque eram as corujas, tá ligado? E não só minha, entendeu? Tipo, a minha mãe era coruja, meu pai era coruja, porque eram os caras que, cara, abraçavam a ideia. E é o seguinte, todo mundo aqui eu vou cuidar, sabe? O pai tinha muita essa coisa, ele sempre foi o cara aqui. Então eu sempre tive essa referência em casa. Sim. E não só do meu pai, do meu avô também, por parte de mãe também. Agora, o problema é que... E por isso que eu nunca... Eu não tive ainda o planejamento de ter filho. Já tive 15 mil situações onde eu pensei, bah, agora é a hora. Falei, cara, não, porque eu sei que assim... Eu tenho a escola que... Eu não sou melhor que ninguém, tá, gente? Não tô dizendo que eu sou foda, que eu sou maravilhoso.
Sim.
Mas eu tenho uma referência muito boa com relação a isso.
Sim.
Sabe? Meu pai sempre foi irretocável com a minha mãe e com toda a minha família.
Sim.
E faleceu com a imagem... Tanto que, assim, a minha madrinha, que é a minha prima, e a minha duas primas, se demitiram por seis meses da vida delas pra ajudar meu pai no hospital. Eu fiquei trabalhando e sustentando a galera pra elas ficarem lá no hospital com ele. Pra ter noção de como ele envolvia toda a família na questão debaixo da asa dele,
sim,
tá ligado?
Sim.
Então eu sempre tive essa referência. Aí eu falei, cara, se eu for parar agora, a minha vida vai parar. Porque eu vou parar.
Sim. Aí é egoísmo com o teu filho também.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Eu vou parar a minha vida pra cuidar do meu filho, e aí vai ser uma merda porque eu vou daqui a pouco não tá dando quanto eu deveria, ou vou deixar de abastecer de alguma coisa na minha casa e tal. Eu falei, não, ainda não é a hora.
Não é a hora.
Sabe? Né? Só que é o seguinte, aí começa a bater a noeira do, pô, tô com 40. Tá. Mas não adianta, velho. Não tem. E a gente tem esse bônus, né? Os sim. homens, enfim, mais uma vez a gente é beneficiado com essa coisa, as mulheres se quebram mais do que a gente.
Ah, sim, da idade. Da idade, entendeu? Com certeza.
O cara com 40 ser pai de boas, a menina com 40 de boas é um perigo.
Nossa, você vai.
Mas, tu sabe de onde teu pai tirou a referência pra ele ser quem ele era?
Cara, eu acho que muito do meu avô materno.
Então, então tu veio de um ciclo positivo, tu deu a sorte.
Porque o meu pai não tinha muito contato com o pai dele. Tinha até contato, mas não era muito uma referência, tipo, de carinho, nada assim.
Uh-huh.
Mas o meu avô, por parte de mãe, que por muitos anos meio que eles trampavam junto e tal, meu avô era esse cara. E meu pai meio que aprendeu com ele, assim, ser o corujão da família toda, tá ligado? Uhum. Ele que escolhia, assim, tudo. Mas era muito louco. E aí o pai sempre foi meio que um pupilo do meu avô, tá ligado? Sim. Materno, assim. Então foi muito legal por isso. E aí, assim, é que é foda porque eu sou muito suspeito, tá ligado? Sim. Mas também sem falsa modéstia, sabe? Sim. Eu sou um caso raro de um cara que teve em casa um gentleman.
Sim.
Com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com as minhas primas. E todas as mulheres da família tinham ele como um porto seguro muito foda, tá ligado? E eu olhava e ficava, caralho, mano. Porra, que a fuder, tá ligado?
Sim.
E eu vi o quanto ele se deu muito bem. Não é porque... Ó, é porque eu via quanto ele se deu muito bem na vida por isso.
Sim.
Tá ligado?
Sim.
Quanto ele tinha muito amor de todo mundo, que era, todo mundo tava por perto por isso, tá ligado?
Sim.
Aí por isso que eu pensei, às vezes, que eu falei, agora é hora de ser pai. Mas eu falei, cara, mas eu vou conseguir ser metade do que ele foi.
Mas talvez se você ficar
talvez
nessa.
Não.
Porque.
Autocobrança.
É, não, é total, autocobrança.
Total, total.
E assim, você, óbvio, claramente percebe-se que, tipo, é Deus aqui, seu pai. Tipo, seu
sim.
pai é uma figura gigantesca.
Sim.
Se você for se comparar pra tentar chegar a seu pai pra ter filho, você não vai ter.
Não vai ter.
Não, mas daí também eu penso que assim. Mas daí é uma questão também de coincidência da vida, tá ligado? De ver com quem que eu ia conseguir fazer uma história legal.
Aí tem um monte
aí
de coisa.
Aí entra numa outra história de pensar que a coisa é uma, a coisa era outra, tá ligado?
De achar junta que... muitos personagens. Porra, nessa
não
história.
Não é só eu, né, filho? Tá ligado? Então, poderia ser só eu, daqui a pouco, sei lá, né? Uma maneira que eu posso ser um...
Um pai...
Uma produção independente. Uma
exatamente, produção independente, tá ligado?
Isso, uma...
Eu tava... Mas só pra encerrar, claro. Eu deposito muito essa minha energia nas ONGs que eu participo.
Ah, sim.
Tá ligado? Eu sou embaixador oficialmente de 8 ONGs.
Sim.
E essas ONGs me engolem muito tempo do meu dia. Sim. Da minha
tu
semana,
é o coruja das ONGs.
Tá ligado?
É o coruja das ONGs.
E aí eu tento ser aquele cara, tipo assim, não um pai de ninguém, obviamente não, tá ligado? Mas depois essa energia de um cara, de ser uma referência de um homem legal pras meninas também naqueles lugares, tá ligado? Sim. Pra perceberem que, porque a grande maioria dos ONGs que eu participo, os pais são os otários lá, abandonaram a mãe,
sim,
sabe? Engravidaram
sim.
a mãe, fugiram, transmitiram doença pra filha, pela mãe. É bizarro.
Tá.
A convivência de quem vive no universo de hospital, de ONGs e tal, é bem, bem pesada, assim. E aí eu tento também ter um pouco disso, tá ligado? Junto com, claro, com todos os aliados que eu tenho pra fazer junto comigo, sim, essa função, sabe? Sim. De tentar canalizar essa energia que eu tenho meio que de ser um pouco dessa coruja, mas mais na função das ONGs aí. Pra mim é mais fácil agora, tá sendo mais fácil,
sim,
administrar,
sim,
isso.
Essa questão que você falou de não entender se vai chegar nessa expectativa, né? Daquilo que foi teu pai, né? Eu acredito que no início, teu pai era Capu. Teu pai não era... Não tinha toda essa experiência que ele tem hoje em dia.
Ah, sim.
Que ele claro, teve, né, contigo. Claro, claro. Então eu acredito que lá no início, ele era Capu. É. E aí ele te teve e aí começou a ser forjado esse grande pai.
Tu tem o caráter em ti. Agora, você tem experiência em ti.
Uhum.
Tem as referências.
Sim.
E acho que ele deu a liga de ser um cara que tinha um caráter muito bacana. E tinha umas referências boas por perto, tá,
sim,
ligado? E aí ele soube canalizar, opa, agora é hora de... Ninguém nasce sabendo ser,
sim,
pai, tá ligado? Agora, tu ter um caráter de ser um cara foda quando ninguém tá vendo e sem ganhar nada,
uhum,
isso que era mais foda,
sim,
tá ligado? Porque o pai era um cara foda, era um cara muito foda, sendo foda sozinho às vezes.
Sim.
Sem ninguém pra dizer, olha como eu sou foda, entendeu?
Sem postar.
Sem postar, exatamente.
Sem postar.
Sabe, né? Que pra mim hoje
não
é um problema seríssimo.
Tirar fotinho de dar na Páscoa.
Cara,
lá,
é um problema sério
Natal.
Que eu tenho, por exemplo, assim. Eu, às vezes eu vou fazer algum evento, sei lá, Páscoa agora a gente fez nas ONGs, por exemplo. Pô, eu tive que abastecer 8 ONGs, né? De carinho e de atenção, uhum, na Páscoa. E eu queria que a galera me ajudasse. Uma galera que tá na internet aí, que tá bombando a internet. Eu falei, pô, gente, vamos lá, não sei o quê. Só que olha só, não pode postar, tá? Ah, então vou ter que levar minha avó no judô, vou levar o meu unicórnio no pet shop,
jura?
Tá ligado?
Queria abraçar a criança e postar no Instagram.
Só que a pessoa que tá recebendo uma doação é um CPF, cara. Aquela pessoa tem ego, aquela pessoa tem orgulho, aquela pessoa tem dor, tá ligado? Tem o ego é machucado quando tu entrega uma coisa pra pessoa e a pessoa, bah, tô recebendo uma doação. A pessoa já teve, daqui a pouco ela teve já coisas na casa dela. É muito complexo, tá ligado?
Sim, sim.
E a galera acha que é só bonitinho. Claro que é importante pra galera que trampa com uma questão mais social ter multiplicadores e influenciadores divulgando pro mundo como fazer.
Às vezes tu mostrar, não é pra aparecer que fez.
E a palavra influenciador vem disso, a essência é essa. Tu influenciar pessoas boas, pras coisas boas. Só que, bah, mano, como é difícil. Bah! E aí tu vê como tem homem bosta.
Que some na...
Como tem homem bosta, tá ligado? Sim, sim. Que tem esse poder, assim, e que daqui a pouco chega lá e faz um comentário palha de uma característica de uma menina. Aí tu diz, cara, esse cara tá com uma cacetada de seguidores. É um cara que, se ele usa roupa tal, a galera usa roupa tal. Se ele fala coisa tal.
E tem esse
poder na mão e usa pra fazer bosta, tá ligado?
Sim.
E então, ao mesmo tempo que é um desafio muito legal ter essa responsa com as ONG, cara, é uma frustração quase diária.
Sim. A gente tem. Eu sempre falei de assumir a responsabilidade, a gente já vai pra essa parte. É, em relação ao que as mulheres sofrem, né? Com relação ao machismo e tudo mais. Mas antes, tava falando de criação e tudo mais. Tem um livro muito massa, que é Os Meninos São a Causa, mas aí a causa tá arriscada e tem cura. A cura do machismo. Em relação à educação que se passa. A gente é jovem há mais tempo.
Jovem há mais tempo. Gostei dessa.
Sim, dois fedelhos e dois jovens há mais tempo.
Exatamente. E, obviamente, eu tenho familiares e tive uma... Não vou falar que educação, eu também tive uma sorte da família que eu tô. Mas, cara, não tem como falar que não tinha um tio ou até um pai, alguém que era machista. Nossa. Então, assim, como é que você cresceu nesse sentido, entendeu? Em relação a relação com as mulheres e em relação ao machismo mesmo, de exemplos de família, assim, também Sueli, também como homem, quiser falar. Bom, e a Paula também tem filho, enfim, todo mundo fala.
Cara, na real, é o que eu te falei. Eu tinha o exemplo de como ser em casa mesmo, morando comigo desde que eu nasci. Só que ao mesmo tempo que tu falou, o cara tá no mundo,
sim,
tá ligado?
Sim.
Eram amigos, eram chefes de trabalho. Pai, eu tive uma galera que trampava comigo assim, que eu ficava, meu parceiro.
Vai, TV e rádio deve ver um monte de merda.
Porra, velho, E aí tu sabe quando quem a pessoa é real, quando tu dá poder ou grana pra ela. E às vezes uma galera aparece com grana, aparece com poder, aparece com um cargo que não era... Bah! A unha vem desse tamanho.
Muda.
E aí tu vê o cara tratando a mina e diz, meu pai, amado, tá ligado?
É o único jeito de mudar o ser humano do dia pra noite é dando poder e dinheiro.
Sei bem, sei. Nossa, inclusive soube disso há pouco tempo atrás, inclusive. Muito. No meu...
Não
precisa.
Se você quiser um corte, prepara-te aqui.
Pra bom entendedor, meia palavra basta. Mas, cara, era muito foda, porque aí, ao mesmo tempo assim que eu me intoxicava na rua com essa questão, eu ia pra casa e olhava o meu coroa com a minha família e digo, ah, não, beleza. Tá, essa é a referência que eu tenho. Só que penso o quão sortudo pra porra eu fui.
É, mas isso aí é
de ter em casa como me desintoxicar dessa questão que vem da rua, assim. Porque, cara, é bizarro. É bizarro, assim. E a comunicação tem muito isso, tá ligado?
Sim.
Porque ainda os cargos de gestão são muito masculinos.
Sim.
Tá? Ainda os cargos de querer passar autoridade são muito masculinos.
Sim.
Tá? Tu olha na TV, tu olha em cargo de editoria e tudo mais. Cara, os caras botam tem que ter o cara pra ser o cara que vai passar a credibilidade. Vai tomar no rabo, mano. Da onde, tá ligado?
Sim, sim.
2024, meu parceiro.
Sim.
Tá ligado? Mas tu foi pensar, mano. Os anos 60 é ontem, historicamente.
Foi ontem.
Entendeu? E a gente viu que vinha, sabe? Então ainda é muito embrionário a questão de igualdade e tal. Cara, a gente poder falar tranquilamente sobre isso agora ainda é muito recente.
Cara, eu fui escrever um roteiro pra fazer um vídeo esses dias. E 2005? 15 ou 5? É bizarro. Se for 5 já é absurdo. Que adultério era crime, que você podia...
Podia
entende? Matar. Entende? Tinha o lance da
honra.
Da honra.
Da honra.
Entende? Então, assim, foi ontem.
Eu fiz conteúdo muito bosta, cara.
Ah!
Eu fiz conteúdo muito bosta. Tá ligado?
E se olhar pra trás e falar, olha as coisas que eu falava.
Mas o que eu fiz? Ouvi aquele imbecil do diretor. E pensei, cara, é meu trampo, vou fazer, acho que pode, cara. Se 15 caras que são gestores aqui falaram pra eu fazer, acho que não vai fingir nenhuma lei. Depois de um tempo, quando tu começa a ter um pouquinho mais de controle da tua história, tu diz, não, isso eu não vou fazer. Só que te falei, é historicamente ontem. Na minha vida, então, é muito. É horas atrás.
É coisa que você entra no Big Brother tem que apagar.
Mas vou, que vou achar.
Você vai no Twitter e, puta merda, tem que apagar essas posts. Mas coisa, é?
Era uma coisa que pro cara, o cara botava no guarda-chuva do entretenimento, uhum. Tá ligado?
Ah.
E fala, e o pior é tu olhar pra lado e tu vê isso ainda hoje rolando pra caralho.
Sim.
Tá ligado?
Sim.
E o meu, só que assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu aprendi pra caramba.
Sim.
Sabe?
Sim.
E inclusive de olhar hoje e dizer, mano do céu, eu fiz merda. A galera tá repetindo essa merda hoje, 2024.
Sim.
Não tem mais espaço pra isso.
Sim.
Não tem mais espaço.
E não tá nem achando que é merda, tá falando.
Sim. Ah, não, continua. É, exatamente. Yeah. Exatamente.
E tem uns babaca aqui, ó.
Vamos fazer igual.
Você tá se segurando por quê?
Porque quebrou. Aí tá segurando porque você quebrou. Segurando a porra do pedestal.
Ele tá com a mão assim, aqui, ó.
Tá coagulando já aqui, ó. O braço aqui já.
Você teve isso de figuras e coisas? Como é que foi isso pra você?
Bom, galera.
Vocês estão com tempo aí, gente?
Como a então, vida não é um morango.
Então.
Seguinte.
Ah, é complicado, né? Hoje em dia, eu digo que o futuro, ele inocentou muitas pessoas do meu convívio familiar. Mas eu fui uma criança que o meu pai foi embora com um ano e pouco. Entendeu? Foi um negócio muito complicado. A responsabilidade saiu dele e ficou com a minha mãe.
Uhum.
A minha mãe vivia numa casa onde a gente não tinha luz. Então, tipo assim, uma mulher que tava com o seu filho ali no braço e teve que falar, foda-se, eu tenho que trabalhar e eu tenho que lidar com a minha vida.
Uhum.
E aí o que me salvou foi que a minha mãe encontrou o atual esposo dela, que é meu padrasto, uhum. Que eu odeio essa palavra padrasto.
Nem sabe falar, viu?
Padrasto.
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 Padrasto é meio pejorativo, parece que tem a imagem, até pelo
menos é desenhos ruim, né?
Filmes e tal, de
mas madrasto. Mas é madrasto.
É a madrasto.
É.
Mas aí, ele que me criou, porque eu cheguei assim, tipo, eu cheguei pra ele assim, com 2 anos e pouco. E aí eu cheguei nele e falei assim, tio, posso te chamar de pai?
Ah, não começa. Aí ele vai fazer chorar agora?
E aí ele falou, pode, filho. Pode, filho. E aí eu comecei a chamar ele de pai e eu...
Puta cara.
Antônio Carlos é meu pai.
Puta cara.
Sérgio é meu pai. Porque ele tem 2 nomes, né? O nome de batismo e o nome que deram pra ele depois. E ele tem um irmão gêmeo.
Ele tem 2 nomes reais.
Pode isso?
Ele, é que todo mundo chama ele
tipo
de
Sérgio. Tipo Lula e a Xuxa que botaram depois na identidade o nome, tá ligado?
De troca.
Ele tem 2 nomes. Ele tem o nome de batismo, tá. Que é Antônio Carlos.
Tá.
E aí tem o nome que todo mundo chama ele, que é Sérgio. Só que ele tem um irmão gêmeo que o nome dele de batismo é Carlos Antônio.
Nossa.
E o nome que todo mundo chama ele é
foi
Júlio.
Lá,
então não tem
não
nada
tem menor, a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a
imagina
outra.
Imagina outra volta.
Bota aí, Thiaguinho. O cara
tá igual. Assim, tipo.
Mas é isso, sabe? Foi ele que trouxe essa... Não que em algum momento a minha mãe não tenha continuado ser sim. A pessoa que trouxe... É essa responsabilidade.
Mas é bom trazer
tirar
um pouquinho do peso dela também, né?
Mas ele acabou me trazendo uma referência de que sim, homens podem ser responsáveis, homens podem ser caramba. Amáveis. E ele foi a pessoa que olhou na minha cara e disse assim, Elivelton, vai viver o teu sonho, sabe?
Se Deus quiser.
Toma aqui esse dinheiro aqui, vai viver teu sonho, vai pra Porto Alegre. O que os outros vão dizer...
Foi de onde?
Foda-se, sou de Pelotas.
Da onde foda-se? Onde é que fica foda-se? Só pra entender.
Ah, o cara tá puto falando.
Da onde foda-se?
Sim, acabou de interromper uma história aqui de dor e sofrimento, cara. Você quer saber de onde eu sou por quê?
Até da onde, caceta?
Ou ele que falou assim, pega foda-se. Esse teu dinheiro, você é da onde?
Ai, foda-se. Eu achei muito estereótipo que eu vim de Pelotas ali.
É muito estereótipo.
É que eu sou de fábrica, né, gente? Eu tenho o selo do Gay Metro.
Até da onde, caceta?
Pelotas.
Pelotas. Eu respondi,
meu pai também. Meu pai também.
Meu pai de Pelotas.
Caralho. Que demais. Pelotas. Ou a gente fala, às vezes, de assumir responsabilidades. Como eu falei isso, inclusive, no... Agora, não te lembro nem por que falei isso, é muito carteiraço. Eu falei isso no TED, que eu falei lá em São Paulo.
Ele fez um TED!
Eu fui o drogado.
Eu fui a New York.
Ah, tica. Não, mas...
É
Eu não tinha pensado nisso. Mas eu ia falar sobre...
Mas é um fato.
Não, mas é um fato. Como que a gente pode mudar as coisas? Porque a gente vai continuar vendo... É, enfim, eu tô falando de machismo, né? Que a gente tava falando antes. É, isso a gente vê, obviamente, as mulheres são... Esse dia um cara comentou, ah, mas isso aí tem a ver com as mulheres. Falou, não tem a ver com as mulheres, porque é a gente que faz o bagulho, cara, como assim,
entendeu? É, a mulher não inventou o machismo,
é onde exatamente.
Eu sei. É que eu acredito que a gente quebra o padrão a partir do momento que a gente vê outros homens que são diferentes.
Mas mais ou menos.
Porque de vez em quando é que...
Os caras que olham meu perfil acham que eu sou viado. Me chama de viado.
Eu acho que não
necessariamente. Mas é que você não faz parte da bolha dessas pessoas.
Sim,
graças a Deus. O problema... Mas graças a Deus, por um lado, sim. Mas passando pra minha vivência. É, como é que eu, Eli, uma bicha afeminada, que tem todos os trejeitos e tudo sobre aquilo que eu falo, como é que eu vou chegar numa roda de homens homofóbicos, de pessoas homofóbicas, não. E...
Querer conversar.
E querer conversar.
Não.
Não tem como. Como é que o que eu estou falando vai chegar na bolha dessas pessoas? Quando um cara que tá dentro desse espaço, dentro dessa empresa, ele for contaminado com essa ideia também.
Perfeito.
Só que aí a gente precisa de pessoas que estejam em todos os lugares.
Que contaminem as pessoas.
Mas então, mas é, né, que contamina do jeito
de
bom,
contaminantes,
né?
Do
vai
bem.
Lá,
contamina. Faça uma ONG, cara. Contaminantes
não,
do
mas,
bem.
Mas é o que a gente tá fala com relação ao multiplicador, né, cara? Existe o influenciador e o multiplicador. O influenciador é o cara que pega e o que ele faz, a galera faz. Pode ser um homofóbico.
Sim.
Esse cara influencia pessoas a serem homofóbicas. O sim. Que tem de podcast de Red Pill imbecil falando merda aí, tá ligado? Deus. E são os caras que são influenciadores. Eles estão influenciando gente. Agora, você pega um cara que vem e fala, não, galera, assim, não é assim, blá, blá, blá. E começa a multiplicar, cara, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. A coisa funciona. Sim. Agora, o problema é que assim, os bons são maioria. Os bons são maioria. O problema é que os ruins são muito barulhentos. Entendeu? Então a galera pega o que tem de gente a fuder no mundo. É bizarro. Só que o problema é que essa galera às vezes não tem voz. Entendeu? Por quê? Porque o que tá dando, o que tá reverberando desde o início dos tempos é a galera que caga a regra sem nenhum embasamento.
A idiotice tivesse no cansaço.
A idiotice, ela dá audiência. E não é audiência que eu digo de TV, rádio, internet. É audiência de repercutir.
Ô, tá cara, mas não vai longe. E eu vou me dar como exemplo, não pra falar, ai, olha só, mas assim...
Ó, o segundo
não,
caterás.
Esse episódio é... Não, esse episódio é pra gente se lamber. É pra gente se achar o máximo.
Mas não, peraí, vai. Eu vou não, chegar mas, meu momento,
mas espera. Agora eu tô falando... Vai. Mas agora eu tô me colocando não como nada demais, cara. Eu tô falando assim...
Foi,
não, eu ia dar o exemplo do
que
macho
fez no
alfa.
CrossFit?
Não, cala a boca.
Treina de CrossFit sem camisa. Eu acho isso aqui, não sei.
Mas é pra aceitar. É porque eu sou fora do padrão e eu tenho que mostrar que gordinho.
É pra aceitação normal.
Fora do padrão esse mamilo rosa aí.
E não é só o mamilo. Deixa eu falar agora.
Sataquilas de morango, hein, que eu sei. Tipo, né?
Eu ia falar do Machos Alfa. Sabe aquele. Já viu na Netflix?
Eu já atendi vários, ó. Vários Macho Alfa. Se desmancha.
Um monte de Red Pill. Um monte. Parece que tá mijando no poste. Deixa eu falar sério. O Machos Alfa é uma série do Netflix que é a ideia de quatro homens.
Muito
e
boa.
Aí os caras machistas, aí um deles vamos pra. Tipo,
esse
concurso.
É filme?
Não, é uma série.
É muito massa. É muito massa. Ah, o cara descobre, vamos pra um curso de desconstrução e tal. Só que o que eu queria dizer é que vocês estão falando do que dá audiência, do que vai. É, o cara lá, ele tá nesse cursinho e tem um monte de gente. E o cara fica puto uma hora. Ele falou que é isso que tá prejudicando a gente, porque a gente é prejudicado. Ele, como assim? E aí ele cria um curso de...
Dentro do curso,
retomar
totalmente contra o curso.
É, retomar a virilidade masculina. E bomba! É, o que eu quero dizer é o seguinte, se você pega o Homem Sem Tabu, é isso que eu ia falar, tipo, 40 e poucos mil seguidores. Cara, se você pega perfis de 1 milhão de seguidores que o cara fica lá reafirmando a virilidade, entende o que eu tô falando? Então,
mas
assim,
mas o que
é
o cara
é
da jaqueta,
difícil.
Sabe, meu?
Nossa.
Tem mais de 1 milhão de seguidores.
Ele tem mais de 1 milhão, aquele cara,
tem,
vai?
Tem, cara.
Quem é esse
minha
cara?
Jaqueta, que ele fala desse jeito.
Um sentido.
Assim. Aquele, meu, que ele pega e toma o... Não é o que toma o... Como é que é o...
Que ele fica assim com o celular,
ele,
gravando.
Ele tá
assim,
todo assim.
Meu, ele bota uma roupa, meu. Seguinte, velho. Ah, meu. E aquela... Olha esse cinto, meu. Nossa, meu. Bah, olha aqui. E aí tem que tornar o cinto com esse perfume aqui, meu. Vai tomar no rabo, mano.
Ô, meu, esse filho da puta ainda reforça a porra desse, Sotaque paulista do
cara. Isso funciona. É, funciona. E ele percebeu que isso funciona.
Ah, sim.
Sim, eu já disse boba.
E aí, sim, né? Meu, não vamos longe, cara. Tem aquele cara lá que do Campari, aquele que todo mundo fala. Sim.
É o Calvo.
Meu, aquele cara, ele flerta com o crime volta e meia.
Sim.
Tá ligado? Ele flerta, não. Ele flerta, não, porque ele cometeu o crime. Na direct ele mandou, foi um crime. Aquilo ali foi um crime. Mas digo assim, das opiniões que ele fala, e ele tá com a liberdade de falar aquilo ali na internet, e vai ter uma galera aqui que vai estar me dizendo que eu sou idiota pra falar mal dele, tá ligado? Eu tô cagando pra vocês, foda-se, sabe? E vai ter uma galera dizendo que ele tá... Mas, mano, não adianta, é o que funciona, entendeu? Esse cara tem uma audiência do caramba, por quê? Porque tu falar de mina que de igualdade é mimimi, tu falar de gay é mimimi, tu falar de preto é mimimi, tu falar de inclusão social é mimimi.
Mas até,
num quem, país
até
que
quem
é...
discorda ajuda a bombar.
Claro!
Porque tu olha, porque claro, você não acredita. É isso que eu tô vendo mesmo, claro, que absurdo. Cara.
E aí, manda e o algoritmo assim, tá cagando se tu tá aceitou ou não. Uhum. Ele quer mais que tu fale dele.
É por isso que eu digo que o hate é o melhor, que o que mais engaja é o hate.
Não, a maior maneira de tu te manifestar contra é ignorar. Agora é muito difícil ignorar. Eu sou um cara muito sangue quente quando vejo essas coisas, tá ligado? A Bárbara Sacomori, nossa amiga Bárbara Sacomori, ela comenta que eu sou o cara que qualquer coisa que postem sobre racismo, sobre homofobia e tal, em algum desses portais, ela falou que vai ter um comentário meu. E sempre tem. Eu não consigo passar reto, sabe? E eu me quebro, porque aí a galera conhece, a galera comenta, e a galera diz... Ah, e
chove o comentário também.
Mas isso aí, eu vi um post muito legal de uma mina, e ela dá nome pra isso aí, e é difícil, não tem como. Ela chama de holofotização.
Holofotização.
Né? Que é tipo, porque o certo.
Tu jogar seria... luz no assunto que não é pra ter luz.
O certo seria se ignorar, mas aí eu fico com uma dúvida, tipo, porque esses caras estão crescendo com um discurso machista, com tudo isso, homofóbico e tudo mais. E tem uma galera comprando essa ideia. Sim. Como é que você combate? Se você, tipo, tá, talvez você faça um vídeo borrando a cara do cara, não mostrando o arroba, né, pra não fazer a galera ir lá. Porque se a galera vai de curiosidade, ela também cresce.
A linha é muito tênue.
Mas a linha é muito tênue. Então, é entre você querer falar sobre aquilo e
ignorar.
Mas o esquisito chama mais atenção que o bonito.
Claro que sim. Mentira. Olha, eu sou esquisito e meu Instagram
não é suficiente. Não,
olha pra mim. Eu sou lindo e ninguém olha pra mim. Então, olha a situação, então. Tá errado,
tem que ser mais esquisito, entendeu? Tá fazendo que, errado.
É bem isso. A internet, ela deu muita voz pra muito imbecil, né?
É. Aqui. Eu olhei, eu ia fazer uma piada.
E o problema é que e esses imbecis volta e meia, que eu te falei, flertam com crime, flertam com... Porque, bem ou mal, nós somos o país que mais mata homossexual do mundo.
Não, travesti, o que mais consome porno, filme trans e o que mais mata.
Mas não é tipo assim, o mais preconceito, o que mais mata.
A internet deixa tudo isso aí, mas posta um peitinho pra te ver se não cai. Um mamilinho. Uma meia teta.
Ah, sim! Caiu tua postagem?
Caiu meu post com o meu cachorro, cara. Não podia mamilo de canino?
Eu sei quem fez aquilo. Foi a tua vizinha, aquela filha da mãe.
Bah, o que eu acho mais interessante é... Nós estamos no país que mais mata, não sei o que, daqui a pouco. É só postar um mamilo, galera.
Vai virar corte isso aí, pelo amor de Deus. Tem que ter esse corte, cara.
É só postar outra,
uma mamileta ali.
A vizinha da Paula. Mas a Kelly falou... Ah, porque eu falei, se eu descubro qual é o apartamento, por que você não respondeu qual o áudio? Manda o áudio embaixo, porra.
É da frente?
É da frente?
É da frente. É que existe um bolão no meu prédio pra descobrir minha profissão, né? Eu chuto que já descobri.
Ah, ninguém tem internet lá, então. Porque a menina é uma influenciadora mundialmente conhecida, tá ligado?
Cara, um bolão,
não, o pessoal acha que não tem.
O problema é que eu tenho um problema sério. E uma coisa que todos meus amigos e familiares sabem, que eu gosto muito mais de bicho do que de gente. E eu me preocupo muito mais de bicho do que de gente. Muito mais, mas muito mais. É. Então, eu, cara, esse tipo de coisa que eu vejo, eu fico louco, tá ligado?
Sim.
Mano, quem é essa desgraça?
O gar de cachorro na rua.
Essa frase me quebrou.
Sim.
O gar de cachorro é na rua, pra viver livre. Tipo, não justificar ainda.
Atropelado.
Pra viver livre.
Só se for.
Ô, meu, uma vez eu fui levar um cachorro, o Tabu, pro veterinário. Não, mas a gente... É que, assim, a gente... Fui levar o Tabu pro veterinário e aí pedi um Uber. E aí eu aviso, né, pro cara também chega lá puto e tal. Sim, agora eu descobri que tem Uber Pet, vocês viram? Você vai lá no final do Uber, tem Uber Pet.
E bota que tem pet pra ter.
É, caraca, é um aí... inferno pra tu conseguir Uber
com o cachorro. É o Guaiana te buscando agora.
Ainda mais o cabrito que eu tenho em casa.
Vai demorar 3 dias pra chegar. Aí eu falei pro cara, meu, eu tô indo pro veterinário, tem um cachorro pequeno que não solta pelo, nananã. Você leva? Ele respondeu. Aí eu entrei, ele falou, leva. Aí eu entrei no carro, ele falou, ah, não sei o que, o cachorro é quietinho. Ele falou assim, se eu pudesse, eu levava só o cachorro todo dia.
Ah, eu já escutei isso.
Claro, cara.
Não. Ele falou, porra, gente, dá trabalho pra caralho.
É que o ser humano mais escroto e mais de tirando quero-quero é o ser humano, né? Quero é mau caráter. Não, não vou confiar no bicho que tem olho vermelho. Tá ligado? Não vou. Quais bichos tem olho vermelho? Eu quero olho vermelho natural.
É natural, mano.
Não, eu corri riscos sérios de vida com ele, tá ligado?
Não vou confiar no seu.
Tá louco, velho. Um passarinho que tem olho vermelho.
Tá maluco? Não vou confiar naquilo que tem olho vermelho. Deixa
eu fazer um adendo.
Você já correu?
É por isso que ele não escuta o Marcelo D2. O que você ia falar?
Eu ia falar que ninguém perguntou pra mim da criação do pai.
Não, mas pulou só. Calma.
E aí?
Mas
não são 3 horas de episódio?
Isso é machismo. Não, é machismo.
O âncor é ele.
Não, pior que... Eu vou te falar. Esse microfone que tá errado, que é mono, que de vez em quando vira estéreo, tá uma barulheira aqui. Vai e volta.
Me diz uma coisa, Paula. Como tem
de frente
sido
com ele.
A sua observação?
Eu converso com ela que é influenciador.
Ela que é uma moça que tá trazendo muito pra gente. Paula, me diz uma coisa. Como tem sido a tua visão sobre as responsabilidades, a falta de cumprimento delas, dos homens... ao teu redor.
Me perdi no começo. Até vou me ajeitar na cadeira agora, que essa foi forte.
Vai, do nada. Do quero pra responsabilidade.
Sem escala.
Considerando os homens ao meu redor, principalmente falta de honestidade.
Ui.
E não é honestidade de nada envolvendo crime. É honestidade de famosa moral e bons costumes.
Entendeu?
Sim. É, e não é, ai, é trair, não sei o quê. Não é só. A gente resume muitas coisas às vezes. Bota tudo numa caixinha só. Eu acho que é falta de honestidade, às vezes, com eles próprios. De ficarem, permanecerem vivendo uma vida que não é a que eles querem, não serem honestos consigo mesmos. Não é isso que eu quero, vou mudar minha vida. Não, tu fica tão enraizado em viver o padrão social exigido ali.
Mas esse rolê que tu falou, que a gente falou agora há pouco, que é o tema do podcast, inclusive, sobre honestidade e valores dos homens e tal. Com relação ao teu pai, que a gente não chegou nesse assunto, tu tem essa referência ruim ou boa?
Eu praticamente não tenho referência. Uhum. Porque o que eu aprendi de referência masculina na minha infância é que o homem é o que paga as contas.
E é isso.
Porque eu praticamente não via ele. Ele saía cedo e voltava à noite.
Tu e 95% das pessoas no mundo.
É, então assim, pra mim, eu cresci assim, homem é o que sustenta a casa e é o que a minha mãe chama a hora que eu apronto demais. Tipo, vou chamar teu pai, hein? Ficou feio.
É o que vai te punir.
É, exatamente. Ele é o cara que pune e o que sustenta. Então aí hoje o que que eu faço? Eu me sustento e eu pulo os outros.
Boa, Stonks!
A cara do Capu!
Boa!
Se tiver um
isso corte, paga pra isso!
Eu vou dar um zoom na cara do Capu nessa hora do
corte. Como desmontar o cara no meio do negócio, tá ligado? Eu tava imerso na história, assim.
Combate o machismo assim.
Eu tava imerso no papo. Seu baque, loucura.
Tá parecendo o Eli que o cara semana passada...
Mas você tava falando de machismo, mas eu me dei conta de uma coisa. Que é uma coisa muito banal, muito besta. Né? Qual que é a roupa que te deixa mais sério?
Sério?
É, que mais te passa seriedade.
Terno e gravata.
O que, que a mulher também usa pra passar seriedade?
Terno?
Uma roupa masculina. Então, até a mulher, né? Até pra passar seriedade e respeito, ela tem que usar uma roupa que é do universo masculino.
Caralho. É verdade.
Porque tu vê uma mulher num vestido feminina, doce, né, romântica, uma mulher de terno, empresária. Ela tem dinheiro, ela é poderosa.
Ontem eu fui gravar uma publi pra uma marca e a gente, era pro Dia das Mães, e a gente começou a fazer a função, tipo assim, ia ser vários tipos de mães pra várias situações diferentes, tá ligado? E aí a gente falou, a mãe esportista, a mãe empresária, pô, terno.
Terno.
E é um inconsciente coletivo.
Tá ligado? Porque vocês acham que eu tô mudando a minha skin agora?
Agora você...
Ah, o Free Fire tá comendo feio, né?
Mas que loucura, né? A gente não vê mulher indo pra casamento com camiseta de futebol.
Vá,
eu acho quis, que você quis? Sentiu uma indireta aí. Dá nome, eu quero nome.
O que você quis com
que isso? Nome, Paula?
Eu não conheço mesmo, eu quero.
Ô, Eli, eu queria que você abrisse o celular...
Abrisse.
Não é assim que fala?
Abrisse.
Oh, ontem me tomei um susto. Não, nada a ver com...
A última foto da sua galera.
É! Não.
Cara, eu tive um quadro...
Por quê?
Eu tive um quadro por 4 anos na TV, que era o Se Meu Chip Falasse.
Se Meu Chip
Falasse. Nossa, o meu...
Cara, eu ia pra... ninguém nessa mesa, né? Eu ia pra rodoviária, eu ia pro aeroporto, ia pro centro, pra Centro Democrático e pedi, meu, dá o celular aqui. Ah, aceita ganhar um presente? Tá, então é o seguinte, vou olhar as últimas 5 fotos do celular. Meu parceiro.
É mesmo? Só...
Cara, não existe amor espelho. Não existe uma pessoa decente. Na honestidade de dizer, não tenho nada aqui que eu possa. Não tenho nada, mas eu só pagar. Não, me dá
não, sem reais, assim. Tá
ligado? Ninguém é decente a ponto de falar, tem um monte de merda aqui. Tá ligado?
Cara,
eu via cada coisa ali.
Se meu chip falasse.
Ah, uma coisa pesada. Então não tem ninguém
puro. Não tem ninguém puro. Não, você pode abrir o teu celular. Aliás, eu sou aqui, ó. Sabe o que vai patrocinar esse teu quadro?
Quem?
Tem o quadro do Eli, que ele não mostrou pra ninguém.
Ué?
Oh!
Não tô sabendo também.
Parei aqui pra falar o nome de quem vai patrocinar.
É que eu ia chamar o Thiaguinho pra fazer a vinheta.
Mas
é
que eu falo... Não, tudo bem.
O Eli, sabe o que acontece, Capô?
Eu quero
falar.
Tô entendendo,
vai entender.
Põe o Johnny de novo.
Você vai entender, você vai entender, porque é que assim, ó, já é o décimo programa, já é o décimo programa que o seu Eli tá tentando cavar uma pernoite. Porque ele nunca foi no motel.
Thiago, você não pode falar assim. É porque você humilha o viado pobre, Thiago. Motel.
Mas eu tô tentando te ajudar. Tá,
nunca foste no motel.
Nunca fui no motel.
Ô, vamos marcar uma festa no motel todo mundo.
Vamos marcar. Eu ia.
Não, mas é sério, cara. Eu toquei em duas já.
Ô, foi muito animal. Eu já fui em tanta festa no motel. Foi muito animal. Nossa, deve ser uma putaria. Nada.
Porra
nenhuma. E o povo fica nem pelado, nem podendo ficar.
É que teve uma época que isso aí virou meio hype, tá ligado? Então, tipo, eu toquei duas assim no mesmo ano. Depois nunca toquei. Aí, tipo, cada quarto era um tipo de som. Era muito animal.
Daqueles quartos gigantão com uma galera.
É, e daí, tipo assim, tá num quarto tocando num canto, assim, aí tem a galera ali, tipo, no bar, né? Aí tem uma piscina do nada, tá ligado? Meu, era muito legal. E a
polydance que ninguém usa.
Cara, mas foi assim, ó, e era tipo festa pra 500, maluco. Mas bem que
falou. Que motel é esse?
Não, nada de roupa, nada assim, tipo, festa.
Nada de roupa?
Nada de tirar.
Nada de. O Eli tava. O
pessoal se entrega, né?
Mas isso daí é verdade. Isso daí eu tô, ó. Eu tô esperando esse direct já faz horas.
Horas.
E não chega.
Não chega. Mas quem sabe? Quem sabe? Sabe por quê?
Ah.
Porque chegou o teu momento de tentar cavar essa falta.
Chegou a hora do Papo de Motel!
Papo de Motel!
Olha a naturalidade.
Thiaguinho.
Mas olha, não é.
Tem vinheta,
Capô,
tem vinheta.
Deixa eu te falar, tem uma vinheta.
Tem vinheta e tem som.
E assim, você é o cara, pô, da mídia, rádio, TV, comunicação. Você faz muita coisa. Não, é que assim, se você quiser... Porque isso aqui é novo demais. A gente gastou uma grana, foi.
Eu vi a vinheta?
Não, a vinheta não veio ainda. Calma.
Ah, tá.
A vinheta que vai ser. Então, se você quiser, depois eu te passo contato.
Da vinheta?
De quem fez a vinheta?
Do designer?
É,
que a nossa vinheta é humana.
É. Ah. Thiaguinho! É assim que chama a vinheta.
Vinheta!
Vinheta!
Ô, vinheta! Chama a vinheta aí, vinheta!
Botar o nome da minha
vinheta. O nome dele é vinheta.
Vem, vinheta. Vinheta?
Não.
Papo de motel. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Muito obrigado.
Eu gosto da reação dos convidados. Toda vez é uma surpresa.
Manja diferente. O cara aquele do Locademia de Polícia que fazia os beatbox, fazia as coisas assim. Eu vi nele aqui o negócio.
Papo de Motel, que é muito um bom oferecimento da Rede Motéis Paradiso.
Oh, bom, hein?
Do meu amigo Patrick, então é Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Medieval Motel Spa, Paradiso Motéis e Florence Motel Spa.
Fotinha no motel.
Festinha
no motel, tá caindo de madura, hein?
É.
Patrocinada e embedada.
Já demorou.
Pelo podcast, demorou.
Aliás, vai ter uma festa do motel. Festa do podcast do motel.
Claro, porra!
Festa. Um podcast no motel.
Quando é que é o aniversário do podcast?
Já
não
foi,
sabe, é o
já
do...
Já foi, é abril!
Mentira! É abril!
É esse mês!
Olha aí, pelo amor de Deus!
Oh, festa no motel, vários sons no motel e gravar de lá, velho.
Todo mundo de pijaminha.
Quantos anos?
Vai pra dois, né?
Nossa, a gente precisa comemorar.
É que na verdade tem a pandemia. Não, é que aqui é que é diferente daqui.
Eu acho que fazer mesversário, eu apoiaria mesversário nesse caso.
Que dia de abril?
Ah, tem que olhar, eu não sabia o mês, acabei de lembrar, pô.
Vamos ter que fazer.
Vai, mas vou pensar nisso
aí. Todo mundo na piscina. Morrendo
a letra com tudo. Vai ter que postar. Não vai postar no...
Não dá esse negócio que eu já assisti Premonição 1, 2, 3.
É, exatamente.
Não dá.
É que nem eu quando vejo um caminhão de madeira.
Tá ligado?
Não passa atrás.
Eu acho que a gente tem que comprar os pijaminhas de unicórnio, aqueles tipo top gigantes.
Eu tenho Homem-Aranha.
Aí eu arrumo um.
Eu tenho Homem-Aranha.
Tá. Eu queria comprar um na Renner do Lilo Stitch, mas tava.
Eu vou de pica.
Cara, meu Homem-Aranha, porque ele fecha assim.
É maravilhoso aquilo, cara.
E aí, o quadro?
Desculpa, Eli!
Papo de motel! Não, eu tô por vocês, meu. Vinheta!
Vinheta! E a história é, não temos porque não foi no motel. Próximo.
É, acabou. Boa tarde.
São duas coisas. Tem o quadro surpresa do Eli.
Aham.
Depois tem a história do seguidor.
Isso.
E termina com...
As nossas fofocas.
As palavras da salvação.
Fofoca Eli.
Fofoca Eli.
Vamos lá, então. O nosso quadro de hoje é Me Responsabilizo ou Não. E aí eu vou trazer algumas situações aqui.
Você quer explicar primeiro?
Hipóteses. E aí vocês vão dizer se vocês se responsabilizam ou não. E vão justificar.
Você foi comigo, situação?
Sim. Se você já participou... Se você... se responsabiliza por esse tipo de situação.
Hipoteticamente.
Isso, hipoteticamente.
Hipoteticamente.
Isso.
Uma vez um amigo meu, tá ligado?
Vai. Vamos lá, então. Primeira coisa. Aumento no índice de broxadas mundiais.
Ai, eu me responsabilizo muito.
Por quê?
Porque eu faço de propósito, assim.
Ô, meu, a Paula, hoje ela tá vingando. Caraca, todas as mulheres de tudo.
Não, isso eu às vezes em atendimentos e até na vida pessoal, quando eu queria me lembrar, eu faço broxada, tem técnicas.
Caralho.
Mas você fala que dá um soco na bola do cara?
Assim como tem de dar um negócio ser funcionar, tem de não funcionar também. Não é nada físico, é tudo psicológico.
Psicológico. Ah,
com certeza. Até porque a questão do broxal não é
psicológico. E não é nem muita coisa, tá?
Da
não
é nada absurdo. E é assim que você combate o machismo. Seja tóxico no momento.
Chega de terninho e já acabou.
Até porque grande parte das questões da broxada, acredito que seja aqui, né?
Com certeza. 90%
deve ser isso aqui. Claro que tem questão funcional, questão organismo e tal.
Biológica,
tal.
Muito menos provável. Só da mulher chegar se impondo, às vezes, eu às vezes faço propositalmente. Mas nem sempre é. É, porque merece. Mas às vezes tu tá afim, super afim, tu impõe um pouquinho ali de vamos aqui,
então tu te responsabiliza.
Muitíssimo.
Thiago.
Eu me responsabilizo, né? Já tive... Cara, eu tenho um amigo... Eu não...
Eu tenho um amigo que se chama Thiago.
Não. Amigo Capu.
Eu vou... Não, e eu vou expor, porque ele merece ser exposto. Carlinhos Gota, puta, a galera conhece o Carlinhos Gota.
Nome, sobrenome.
Broxou, claro. Mas é porque o Carlinhos Gota diz que nunca broxou. Pelo menos até a última vez que ele gravou podcast com a gente.
Não, mentira.
Foi, tá vendo? Então,
nem que seja isso, na punheta, cara. Ele já broxou. Então,
acho a gota d'água você dizer que não broxou.
É, eu também acho.
Tum, 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 tum.
Você faz bateria também, Vinheta?
Bateria!
Vem, bateria!
Vieta!
E você, Capu? Você se responsabiliza?
Sim, óbvio.
Todo tempo, isso aí, eu me responsabilizei vocês, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, né, gente?
A gente jovem há mais tempo. Não tem nem porquê.
Tá maluco, velho. Tá maluco. Outra, não, é uma questão da humanidade física, não é? Tipo, ninguém é homem de ferro, pelo amor de Deus.
E nem precisa ser, né?
Às vezes nega ferro também.
Vamos trocar... É, exatamente.
Os homens de ferro nega ferro.
Bom, eu não me responsabilizo.
Vá, você vai responder.
Eu não me responsabilizo.
Por quê?
Porque é um vento e não está preparado. Eu não me responsabilizo.
Ah, é que é a idade. É,
mas o fogo aqui, ó.
É a idade.
O calor daqui, ó.
É, não.
O fogo tá pegando.
Tem que dar esse desconto pra ele.
E, não, e o psicológico não tá bom, então alguma coisa.
Algo tem que render.
Próximo.
Vai.
É, eu me responsabilizo ou não. Pelo aumento na população de calvos. Eu me responsabilizo.
Eu me responsabilizo
tá
também.
Foda. Porque eu tô ficando calvo.
Vai fazer entradinha de cinema aí, não?
Não, eu tô ficando calvo na pior parte.
Entrada pra dois. Aqui, ó.
Eu tô ficando calvo na parte do padre.
Bah, o kipá aqui atrás.
Aqui atrás no cucuruto.
Puta, isso é foda.
E é muito triste.
Eu comecei assim, viu?
É muito...
O Edu. Ele aqui fora do meu olho.
Não, o Edu tá só aqui, ó. Só aqui,
muito triste. Porque eu chego no cabeleireiro que eu corto o cabelo, no barbeiro, né? Que eles não gostam de ser chamado de cabeleireiro. Eu chego lá e ele faz questão de pegar o espelho e botar atrás assim
não,
de mim.
Mas
e falar,
eu...
Daí é humilhação já, né?
Eu, cara, eu sou tudo na vida que tu quiser, menos pouco cabelo.
Vai, é mesmo? Nossa, você implantaria?
Velho. Mano, eu posso doar se quiser. É bizarro. Pô, eu fiquei pintando cabelo.
Você tem muito cabelo.
Eu fiquei 5 anos botando cabelo toda química toda semana, né? Pra deixar ele. Eu fiquei platinado 5 anos, cara.
Sim. Caraca.
Mas se você do nada, por causa disso, perder esse cabelo, você tem essa. Não, nem vaidade, vai. Mas. Neura. Você colocaria cabelo, tipo, de implantar?
Cara, eu não vejo problema nenhum o cara fazer qualquer coisa que seja pra autoestima, tá? O cara é a mina, tá ligado?
Sim.
Só que, claro, a gente tem que ter um bom senso de que às vezes as coisas que o cara faz ficam pior.
Fazer uma micropigmentação na cabeça. Mano,
as minas também, cara. Tem. Nossa, velho.
Aquela sombrança.
Tem umas minas que eu digo assim, cara, tu era tão...
Tão coisinha.
Agora tu parece ela e ela e ela e ela, e ela.
Tá ligado? Mas uma coisa agora.
Não, as pessoas têm que se ligar, né, velho? Porque às vezes o diferente é do caralho.
É o que a gente falou, né? Eu esqueci de chamar mais atenção.
Exatamente.
Bom, o Thiago se responsabiliza, óbvio.
Mas o meu barbeiro também falava
assim. Barbeiro do quê? Ah, tá, vai, tá.
Não, mas quando na época eu tinha cabeleireiro.
Mas tu é calvo do zero ou tu faz?
Não, um aqui, hoje o padre. Hoje, se eu deixar crescer, eu pareço o Bozo. É só... Não, eu tô falando... Não é piada. É só... É só aqui, ó. E lá, entendeu? Isso é foda. Então, assim, eu comecei igual você. Meu cabeleireiro...
Ah, legal saber disso.
Óbvio, expectativa.
Ele falava que era... Que era um redemoinho. Sabe o que ele...
Mas a tua careca é de respeito.
Não, mas é que agora
eu rasgo. A tua brilha.
É porque você
não... A tua, ela reluz.
Você... É...
Puta, dá pra anunciar, hein?
Mas no show é muito... Quando você via no palco, não era legal. Será que...
Ah,
eu vou...
Claro, porra.
Claro, porra.
Vende.
Eu vou vender.
E é dos carecas que elas gozam mais?
Cric.
Ih, gaguejou. Cara.
Tu já usou outra careca pra alguma coisa?
É, eu não vou deixar esse programa desse nível.
Isso aí.
Entendeu?
Mas dá um tesão.
Thiago, né, Oliveira. Você já teve muita experiência com calvo?
Ih, adoro calvos. Quase todos os meus.
Olá! Se você é calvo.
E eram calvos totais, inclusive.
Calvos totais.
Não, mas é que o homem, quando consegue fazer com que a calvície fique a seu favor.
Vire. Não, mas é aquilo assim, ó.
Vem bem.
Qualquer meia calvície é uma bosta. Raspa logo.
Ou vai ou não vai.
Não, verdade, verdade. Não, fica aquela entrada até no meio da cabeça ou só.
Não, cara, mas. Sabe, e outra, não. Tem caras que sabem usar e fica bom, cara.
Não, mas tem gente,
eu vou te falar que a maioria dos homens que já estão com a calvície acelerada ali fica muito melhor, completamente.
Não, mas eu vou te falar. E aí, entra numa coincidência, que é óbvio, ela tá comigo. Mas a Kelly, minha namorada, ela me disse, antes da gente namorar, a gente conversava e tal, e no começo de ficar, ela falava, meu, o cara pode ser lindo. Se o cabelo dele for meio comprido, ou não sei o que, nanã, ela falava, tá, vou deixar às vezes de ficar, tô ali? Não, mas eu prefiro
careca.
Tá. Prefiro careca. Então tem a sua preferência.
É aquele negócio viking da aquele força, viking da entendeu? Força.
É que toda vez que fala de careca...
Pensa em mim, careca. Viking da força, esse grilo aqui, chassi de grilo, mas não é careca, vou parecer um Minion. Vou parecer um Minion ali em cima, tá ligado? Não, tem. Deus, alguns homens não podem ser careca nunca, tá? É, só pra te avisar, é, eu não posso ser careca, porque eu vou ficar ridículo.
O Kratos depois que faltou o...
Kratos? Quem que é Kratos?
Manja os Minions, real?
Sim. Ah, não, tá, sim.
Eu fico igual os Minions.
Vai, a última aí que vocês
vão. A última. O aumento... Nas sessões de terapia e compra de remédios psicotrópicos.
Ai, o que é psicotrópico?
Ah, remédio.
Vamos falar pra galera.
É o nome do meu cachorro, psicotrópico.
antidepressivo, ansiolítico.
E aí, como é que tá essa cabecinha aí? Vocês estão aumentando esse nível?
Mas eu vou aproveitar que você falou disso e vou falar de algo que eu acho que é sério. Vou quebrar esse clima, tô brincando.
Fica à vontade. Seu otário, agora eu vou deixar o clima pesadão.
Tá, é o aumento da terapia.
Aumento da terapia e não, dos remédios mas pra
cabeça. Eu me responsabilizo. E, não, mas agora é sério. Tipo, eu quando era muito adolescente, vai.
Uhum.
Adulto já, tipo, 18 pra 20, adulto, né?
Sim.
E namorava e tal. Minha, tipo, ex-namorada, minha mãe, assim. Porque às vezes, meu, todo mundo tem seus problemas e, né? São profissionais que estão ali pra aquilo. E hoje eu falo isso pra reforçar a importância. Eu falava que eu não tinha problema, que eu não era maluco. Eu era puto preconceituoso com terapia, né? Assim, e quando eu fui pra terapia, eu falei, o quê?
A vida muda, cara.
Não tem como. E eu tive o mesmo preconceito há uns 3, 4 anos atrás, quando a minha psicóloga falou... Eu tava num momento bem ruim, assim, e tal. E ela falou, você já procurou um psiquiatra?
Toma uma coisinha.
Cara, eu voltou no Thiago de 20 anos internamente, eu falei, nem fodendo, eu não sou louco. Só que, meu irmão, você tem um problema cardiológico, você vai no cardiologista, que é especialista em coração, ele vai te dar um remédio pra pressão, um negócio. É só isso, é um médico.
O teu cérebro é um órgão igual,
velho. É um órgão, então assim, se você precisa usar uma medicação, é óbvio que vai ter seus defeitos, enfim, mas eu digo, pra você melhorar a sua vida, né, não tem porquê.
Cara, não tem porquê o ser humano não entender que nós temos aí centenas e centenas de anos de evolução da espécie a ponto de chegarmos em 2024 com situações químicas que causam problemas psicológicos. Tá? Porque psicológico não é nada, tipo, não é sentimental, ele não é astral. Cara, é uma questão fisiológica, tá ligado? Não. São neurônios que estão tendo conexões e estão fazendo sensações acontecerem. Uhum. Isso pode anular essa sensação. Sim. Entendeu? Tipo, tem pessoas que não se matam porque tomam remédio, tá tudo lindo, tá ligado? Olha a importância disso. Sim. Então, cara, eu, graças a Deus também por conviver com pesquisas científicas e tal, com relação às ONGs, e ver assim as evoluções das questões técnicas e médicas também. Cara, a questão psicológica, assim, o auxílio que isso dá para as pessoas voltarem a viver, uhum, é bizarro.
Sim.
E às vezes é por um preconceito. É. Da família também.
É.
Sabe? Tipo, pô, a gente já viu cena de criança morrendo porque os pais não deixaram fazer transfusão de sangue.
Sim, sim.
Sabe? Isso... São preconceitos que 2024, parceiro.
Isso tem muito a ver com o que a gente tá falando também quando a gente falou de machismo e tal, de como a gente é educado. Porque se você falar, o homem. Eu ouvi isso do meu tio, sabe? Velho já. Os dois, eu e ele, velho. De que é coisa de mulherzinha. Entende?
Então, assim, frescura.
É frescura. Então eu me responsabilizo.
É que na real o mimimi, o frescura foi mimimi, né? A galera usava mais frescura antigamente.
Agora eu também, agora frescura era mais legal. É. Eu me responsabilizo porque ganho dinheiro com isso. E nem sou formada ainda.
É verdade, é verdade.
Mas é bom falar sobre os psico, como é que é o nome?
Psicotrópicos.
Que eu chamo de taja preta. Que é bom não partir direto pra isso, né? Às vezes não
precisa. Taja preta.
Às vezes não precisa. Às vezes uma conversa com o terapeuta, claro, por alguns meses, claro, óbvio, claro, né? Claro. Anos, às vezes, resolve. Não necessariamente etapas, precisa, né, gente,
de Deus,
remédio. Tem uma galera, assim, que chega assim, não, eu quero resolver hoje, me dá um remedinho aqui.
E pelo amor de Deus, gente. Pra qualquer coisa na tua vida, pra um profissional, pelo amor de Deus.
Lembrando que eu sou estudante, não sou formada. Não, já começou o boato de novo nesse inferno dessa internet. Que eu sou psicóloga formada e eu atendo os meus clientes me usando de atos sexuais.
Ai, cara, nunca chamar formiga.
O pessoal.
Quê?
Se enrola já, vai
se essa galera canalizasse a energia que eles têm pra ser criativo, pra fazer uma coisa útil, tá todo mundo
vindo. Mas aí sabe o que eu faço? Eu digo que é tudo verdade. Toda vez que surge. Não, é isso aí. Ah, é isso aí.
Dá palco pra maluco?
Não dá? É isso aí. Saco.
Achei ótimo.
Acabou o quadro. Você
também. Acabou o quadro?
Acabou o quadro?
Acabou o quadro. Aqui a gente tem mais dois quadros, né?
Tá.
Vai pro próximo,
então. Não.
Como diria Bruno, você fechinha próximo.
A gente...
Bom, gente, eu não me responsabilizo, porque no momento não estou me tratando devidamente. Deveria. Por essas e outras, né, que a gente tá aí. Mas, a vida é linda, né? Aqueles que tentam jogar um...
A vida é linda, me deu um Rivotril.
A vida é maravilhosa.
Ó, a gente vai pular... Pula de um pra outro, é assim mesmo que funciona. A gente... Você chegou agora, e a Paula ficou um tempo fora. Ela, não quero mais esse podcast, sabe?
Subiu pra cabeça.
Subiu a full,
né? É o poder.
Alterno. É que ela falou, só vou quando eu estiver ganhando.
Que o dinheiro ela já tinha, né?
Errado não tá. Mas a gente inventou que a gente vai ler histórias reais das pessoas. Mandam pra cá, entendeu?
Isso é um caminho sem
volta. Só não vi acontecer.
Isso é um caminho sem volta.
Não, mas a gente tá aqui.
Um pouco de medo.
Eu vou. Não, mas essa história.
Tá com a história aí?
A história, a última que a gente fez, o Eli não tinha lido, era uma merda e ele começou a falar
com
voz. Ah, eu adoro ler com aquela voz, acho maravilhoso.
Ele começou a ler com voz de GPS, era uma puta história triste.
Eu leio com essa voz. Oi, Thiago.
É melhor que falar aquela voz assim, meio.
É melhor que você.
É, não, essa aí é muito ruim. Ó, quem mandou essa mensagem, obviamente, eu uso nomes fictícios, né? Mas aqui, como foi a convidada, essa aqui vai ser a Paula. Tá bom?
Tá.
Então, a Paula mandou essa mensagem pra gente e ela escreveu assim...
Tô vendo vazar o boato, já vai.
Não!
Só o corte.
Deixa, eu quero, vai.
Não. A Paula mandou essa mensagem pra gente e diz o seguinte... Um amigo do trabalho chegou um dia todo sem graça, me dizendo que precisava me contar uma coisa que estava incomodando ele. Já aconteceu isso com você?
Tá incomodando? Até agora, eu acho que é minha.
Até agora. Agora é você.
Já aconteceu e eu mandei.
Eu mandei
pro médico.
É? Eu fui mandar pro psicólogo e mandou pra ele errado. Né? Mandou pro homem sem tabu. Que ele era muito meu amigo, que não achava certo e que eu não merecia o que estavam falando de mim.
Isso também.
Você... É você?
Olha, tá esquisito.
Eu fiquei assustado e perguntei de quão grave estão falando. Eu roubei alguma coisa, matei alguém. E ele, cheio de dedos, me disse, fulano falou... Não vou falar o nome. Fulano falou numa rodinha de homens...
Que você é uma boba.
Que
Isso é boba, Rose.
Que você já deu pra metade da cidade.
Sabia que era putaria.
É, não, certo. Ah, nossa.
Falou que você é puta. Oh, meu Deus.
Já te falaram isso?
Nossa, minha mãe me falava, meu. Meu Deus. Cara, eu já falei isso aí.
Minha mãe me
falava. Agora eu vou meter o...
Puta. Minha mãe me falava.
Agora eu vou meter o TED de São Paulo agora na minha vez. Agora. Quando eu estava semana passada no Festival de Teatro de Curitiba com a peça Meretriz.
Olha lá, você
tava lá?
Tava lá.
Eu também tava. Tava.
E é uma peça documental que fala sobre histórias de profissionais de sexo, enfim, e no final eu respondo perguntas da plateia. E aí foi um negócio que eu falei e vou falar sempre, cara. A mulher tem que parar de se ofender com a palavra puta. Deixa eu falar. Se quiser te usar num tom de xingamento, que pra mim que sou, literalmente, tentam me ofender. Ah, sua puta, eu... E aí? Eu meto o de outra volta aqui, se é.
A Betina tem uma piada muito boa disso.
Eu não sei que tanta função de se ofender, de ser chamada de puta. Ah, que tu deu pra todo mundo. Bom que uma galera quis me comer, né? Eu devo ser muito foda, então. Sou gata pra caralho.
É porque a tua mãe com 12 filhos, ela fez com um dedo, né?
Nossa, meu Deus do céu. Ai, que coisa chata.
Não terminou a história.
Fica pior.
Calma, ela terminou.
Eu espero que ela não tenha se ofendido.
Esse amigo não era da minha cidade, só trabalhava no mesmo local que eu. E o cara que falou era da cidade desde sempre.
O cara que falou não comeu, certo que foi.
Olha!
Sempre. Ah, tem terceira história.
Sempre.
Eu ri e ele não entendeu. Uai, você não fica ofendida com isso? E ela respondeu, não, tava acostumada com as pessoas falarem de mim. Mas diz que se ele quisesse me ajudar, poderia dizer... que falou isso pra mim e que eu confirmei que dei pra metade dos homens da cidade mesmo.
Mas pra ele
não... Mas o fulano tava na outra metade, não me comeu.
Eu disse, o homem que chama, que fala que a mulher tu já deu pra todo mundo, ele quis comer ela e ela não quis dar pra ele.
Ele não tava.
É um fato, isso é um fato.
Deixa eu trazer uma teoria da conspiração aqui pra vocês. Vai. Agora que você leu de novo, eu analisei uma coisa aí. Vocês não acham que esse cara aí que falou isso pra ela...
Testando.
Ele veio trazer isso e, na verdade, ninguém disse nada dela. E ele trouxe isso pra dar uma testada nela, porque ele queria comer ela.
Eu acho que... Não, eu até acho que foi com essa intenção. Uhum. Tipo, vamos ver o que, é que ela fala. Sim. Mas acho que, de fato, aconteceu até porque ela confirmou. Então,
sim.
Foi uma
Mas ele é uma mula, né, cara? Porque tem tantos atalhos antes desse pra
eu
tentar.
Eu acho que foi,
tem
tanta pode forma ter sido no intuito. Assim, será que ali é fácil de eu pegar? Vamos ver se der pra todo mundo, talvez dê pra mim. Carai, mas tu não é todo mundo, já dizia tua mãe.
Mas o cara é uma mula mesmo, né?
Mas século 1980,
cara, as pessoas cantam as outras com emoji de foguinho e não esperam alguma coisa.
Emoji de foguinho não, mas piadinha, meme funciona.
É... Meme funciona.
Mas é quando você chega no ser humano e fala assim, ó, quero te dar. Parece que dá tela azul
aí
na pessoa.
Aí eu lembro da Valesca Popozuda.
Quero te dar.
O meu nome é...
Não, eu começou, tu falou isso, eu esqueci o resto. Eu só
pensava
nisso.
Olha só. Vamos!
Já tive o prazer de compartilhar um camarim com
Valesca Popozuda.
Que experiência sensorial.
É mesmo?
Eu adoro
isso. Eu adoro.
Tu acha que, cara, somando nós quatro, dá um terço dela, velho. Que ser humano.
Apertadinho. Para!
Cara, que ser humano louco, velho.
É mesmo?
Pensadora contemporânea, meu.
Cara, não, mas é muito, muito insana. Doida. É muito louca.
Eu adoro aquele vídeo que ela tá na live e aí ela tá cantando a música que ela cantava com o Catra. E o Catra já está falecido nesse momento da live. Então tá tocando assim, ó. Mama! E ela tá chorando assim. Pega no meu grelo e ela aqui. Nossa, o Catra foi maravilhoso. Cara. Me chama de piranha na cama. Ai, gente, o Catra era incrível.
Só o drama do funk.
Só um parênteses, foi muito louco.
Eli, nosso Léo Dias, vamos pra uma fofoca.
Bora.
Uma.
Uma só?
Uma, porque a gente já. Daqui a pouco apagam a luz daqui.
Tá,
a
então
gente
vou
só
ter
apagou
que escolher.
Uma hora e meia de, com a.
Deixa eu escolher.
Tá, Miguel.
Qual é a melhor?
Eu tô me mijando.
Tá, a gente vai nessa daqui. Então, posso ir duas? Que é rapidinho?
Vai.
Vamos pra primeira, então. Ah. Que
tô
essa daqui.
Com duas rapidinho.
Tu prefere, tu prefere uma bem dada ou duas rapidinhas?
Ah, vai de duas rapidinhas, tá, vai.
Brasil.
Ah, chegou a pausar.
Não. Mãe que teve filho, mesmo usando DIU, engravidou com laqueadura. Decidi fazer o teste e positivo.
Ela tinha laqueadora de...
Ela tinha o Dil e engravidou.
Ah, Deus queria
depois
muito.
Depois botou a laqueadura e engravidou de novo.
Fez... Mas fez no mesmo lugar isso aí?
Puta!
Foi a mesma pessoa.
Porra, que mas não podia ter ido em outra clínica.
Não dá pra tirar o certificado desse médico, não,
mano. Porra. Amarraram a trompa errada isso aí, cara.
Mano,
não,
o cara
não
fez acredito. Medicina no Paraguai.
Imagina, porra. Cara, ela tentou.
Não, eu acho que ela tá parindo a Sagrada Família, então, é um milagre.
Não, errou. O terceiro filho
errou o buraco do Dil. Só pode ser.
Não, a próxima filho. Vai ser: porra. Mulher retirou o útero e engravidou pela bexiga.
Mulher morre há 3 anos e ainda consegue engravidar.
Foi daí que veio o filme Pobres Criaturas.
Ah, cara.
Muito bom. Piada inteligente.
Vai terminar
no mínimo dinheiro de volta, né?
No mínimo dinheiro de volta, no mínimo. Não tem
no mínimo, né?
Teve uma fase nos anos 80, acho que foi, que quase, sei lá, 1000 mulheres processaram a empresa, uma empresa de farmacêuticos, é, porque os caras fizeram o funcional errado, né?
Farinha no lugar.
É, e aí...
Nossa, meu, mas eu...
Ah, eu aqui no Brasil.
É, meu, uma sequência de processos e todo mundo ganhando, claro, né? Claro,
faria. Imagina, mano. É? Muito caramba. Boa, eu gostei.
Viu? Vai pra próxima. Camisinha.
E essa
tivesse
daqui,
usado camisinha, safado.
Tivesse usado. Não, a camisinha com certeza tinha furado.
Ah, assim, não, com ela a camisinha ia virar...
É aquilo, engravidar é o único problema. Ela ser tá humano pra transar.
Ela tá comprando os métodos contraceptivos dela da loja da Virgínia.
É método conceptivo, nossa, no caso dela. Né?
Conceptivo.
É da marca da base.
Da loja da Virgínia, bom.
Última, e essa é especial pra ti, Tiaguinho.
Bah, sobrou, Tiaguinho.
Mulher coloca cadeado no cabo... para marido não jogar videogame e o vídeo viraliza.
Eu vi isso.
Ela pegou um cadeado e colocou...
Abuso de poder.
Colocou na tomada. Assim.
Sabe aquelas tomadinhas que tem, mano? Ô, meu, ela com o cabo aqui, ó, e o cadeado bem no bagulho.
Baixa, é abuso de
poder. Ah, e ela botou... Não, botou... E foi embora com a chave, né?
Achei que ela ia contar que ela botou um cinto de castidade falando cadeado. Ele ia reclamar menos, eu tenho certeza. Tá,
mas aí eu trago uma luz pra outro momento.
Ah, que coisa horrível.
E se esse cara é um bostalhudo e só joga videogame e não ajuda ela nos bagulho, não
ela
faz
tem
nada,
a liberdade de poder
deixar
pra ele, não?
Ah, mas vai embora.
Tu fazer a pessoa mudar a força não vai funcionar porra nenhuma.
Ela pode dizer, tu é um bosta, posso ir embora.
É,
mas ela adianta. Tá tratando ele como se fosse filho dela, né?
E ela tá
sim, aqui. Total.
É verdade.
E ela tá se desrespeitando também, porque tu tem que forçar o cara a fazer alguma coisa, até amor.
Quanto humilhação,
é
né?
Esse tipo de notícia também é muito tipo assim, vou viralizar.
É, ah, sim, exatamente. Sim. E foi o famoso combinado.
Isso mesmo.
Foi o Léo Dias, né?
Não.
Tô brincando.
E é por isso que eu digo, mulheres, não namorem homem que joga LOL.
Não namorem homens. Não namorem homem.
Não namorem homens.
Não namorem, ponto.
Era só o videogame ter tomado de
pino.
Lá,
ó, aí, pra cidade toda. Dá pra cidade toda.
Dá pra cidade toda.
Cobra e ganha dinheiro aí.
Isso aí. Ó.
Não seja
dicas bom. De empreendedorismo com Paulo Assunção, isso mesmo. Porra. Ó, eu espero que vocês tenham gostado.
Eu odiei, quero ir embora faz horas.
Merda, cara. Eu não aguento. Mijando, mais.
Ele tá aqui, a cadeira dele
que
não para.
Do caralho, não, mas mijando real, assim, mas do meu, do caralho.
Ah, que bom que você gostou.
Meu, do caralho assim, foi bom.
Do caralho. Ele.
Mas é que pra mim uma coisa boa foi.
Acho machista,
foi show.
É da.
Pera aí. Batendo o que quiser.
Foi da buceta, cara.
Nossa.
Foi ela que falou. A mulher falou.
Mas eu falei com restrição.
Depois dá trabalho pro editor ficar enchendo de pi. Aí o corte fica pi!
O problema é ao vivo, né? O problema é ao vivo. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais.
Ó, tô brincando. Seja bem-vindo.
Que legal, cara.
Todas as vezes que você quiser, tamo de porta aberta.
Só me convidar, por favor.
De verdade. Mesmo? E é verdade. Agora vai ter
agora a gente
no WhatsApp. Verdade.
Eu tenho teu WhatsApp também agora.
Agora vai ter. E aí, qualquer dia desse, eu vou lá encher o saco de vocês.
Eu
ligo pro Gil
dizendo, ô Gil, tô chegando aí, foda-se.
Tô chegando e foda-se.
Eles gravam aí.
Eu vou lá, eu vou chegar no cafezinho.
Estão os três convidados no meu podcast também.
Claro.
Os três, com certeza. Os três separados, porque os três vão não dar muito certo.
Não vai dar
certo.
É muita história.
Vai ser episódio de 6 horas, não. Quero uma hora ainda só pra ser aqui, ó, ligeiro. Então vai ser
aceito.
Mas, cara, muito, muito obrigado pelo convite. Inclusive, eu comentei no teu podcast semana passada, retrasada. Num podcast que eu fui lá em Montenegro, cara.
Que massa.
Que é um podcast de universo de DJs e tal, assim. E sempre no fim do podcast, o cara pergunta podcasts, pessoas pra convidar pro podcast. Eu falei de ti.
Ah, que
exatamente porque eu acho que assim, tá tão banalizada a questão da criação de conteúdo, tá ligado? Qualquer imbecil cria conteúdo de Red Pill, por exemplo, sabe? E é tanto conteúdo nerd que às vezes quando vem um conteúdo diferente e com conteúdo eu acho mais dificilzinho. E o teu sempre, eu sou suspeito de falar porque eu sou teu fã e de vocês, consequentemente, e com relação ao teu conteúdo. E comentei que o teu podcast ele é diferente porque ele tem isso, tá ligado? Ele vem com conteúdo, vem pra rir, o cara vê uma hora passar voando, sabe? E sempre dá umas...
Uma
sementinha, um negócio. Pô, toda hora que o cara falou, bah, pior, sabe? Eu acho que hoje foi um assunto importantíssimo. E é legal demais a gente poder botar a luz, que a gente falou agora há pouco, sabe? Em causas que, pô. Virou brega já. Virou muito brega, virou muito palha, virou muito anos 80, 70, os caras não serem presentes, os caras não serem a fuder, os caras não serem, sabe, presentes na família, serem honrados com as minas e assim vai. Então acho importante ter um espaço pra falar bastante disso, né? Então o podcast fala só disso. Então, muito obrigado pelo convite, tamo
junto. Verdadeira holofotização.
Holofotização. Meu, muito obrigado mesmo. Quiserem conhecer mais, ou se não conhecem, e tá sempre postando as coisas da ONG, as festas, é o_capu.
O_CAPU. E veja o meu podcast também, cara. Pode ser que acho que vai mudar de nome agora, porque a gente tá com projeto novo e tal. Uhul. E se você tá vendo ao vivo esse episódio agora, dia 27 eu vou gravar meu DVD lá no Livas de Gramado.
Que massa!
Um DVD, é. Então quem quiser lá curtir um som também. Eu toco
27
lá,
de abril?
Agora, né? Daqui a 10 dias. Eu vou gravar um. Eu toco lá há 4 anos já toda semana, todo mês, perdão. E agora esse mês a gente vai gravar uma brincadeira com a galera da Claro lá, vai ser bem legal.
Que massa!
Eu sou influência da Claro há muitos anos já, a gente vai começar a fazer uma série de conteúdos assim com o pôr do sol e tal, pelo sol.
Sim.
Da Claro, tá, vai ser bem legal. Então quem quiser curtir um som, né, quem curtir música eletrônica, já sabe que tem 27 tem conta marcado comigo.
Ótimo!
É claro que eu quero.
Eli Tanhotti, muito obrigado mais uma vez. Desculpa pelo microfone. Isso aí ele não gostou, se faz.
O braço dele tá gangrenado.
Eu já
tá
tô acostumado roxo a ter que ficar segurando.
Ai.
É tudo pra ti, Paula. É tudo pra ti. Quando tu não tá aqui, eu sou quase a Igreja Universal, Paula.
Mas quando tá.
Eu sou influenciadora do mal.
É.
É da moral e dos maus costumes.
Dos maus costumes. Teu Instagram, segue o Eli.
@segueoEli. Eu tô sempre aí, né? Agora tamo aí.
É, volto sempre no. Já vai tá mesmo, né?
É.
Sempre já é. É.
Fui, né, contratado, hein?
Já tá contratado. Tá contratado. Tadinho. Paula Assunção!
É que...
Tá contratado!
É que, pelos motivos legais...
Ele acreditou.
Pelos motivos legais, eu vou ter que dizer que você me contratou,
Thiago. Ah, então tá certo.
É pela publicidade.
Paulita Sussanita, obrigado mais uma vez, volte sempre. E o Instagram voltou o que era.
Graças a Deus, né? Mas
que
tô com
é?
Dois agora, o Paula _ Assunção F.
Paula _ Assunção F.
Ah, por enquanto não tô nas sombras. Não, o Instagram ainda tá me... Ah. É porque agora eu cumpro as diretrizes da comunidade, entendeu? Ah. Eu tiro fotos com gola rolê.
E cachorro.
Mas andou assim, caindo cara. A tetinha do cachorro.
E mande um grande vai a merda pra tua vizinha pra mim, por favor.
Tá? Ai, mando, pode deixar.
Assina lá.
Tô louca pra ver ela.
Manda ela arrumar um emprego.
Cara, até a coordenação da minha faculdade me viu hoje. O cara tá vizinho pra mim. O ódio une
mas
as
lógico.
Pessoas, cara. Impressionante.
Não é, é que...
Mas é que quando envolve o ódio pra um ser humano palha e o amor pro cachorro, é. Aí eu
vi. Não, aí é universal.
Aí vale pegar um cocôzinho, guardar bem guardadinho, largar na porta.
Não, cocôzinho.
Pegar na maçaneta dela assim, ó.
Não.
Errado, tá bom?
Não. Pega o cocô, abre o negócio do ar-condicionado dela. Nossa. E bota o cocô
aqui,
lá desculpa, dentro.
É, aqui,
fecha
aqui, aqui,
o negócio do ar-condicionado.
Aqui pra enterrar, pra deixar um corpo e desovar no Guaíba.
Vai morrer, amiga
é
dele.
É isso aqui.
Você tem que pra fazer isso, você tem que saber tirolesa, você tem que...
E aí?
Bombeiro.
Aqui, psicopata, parceiro, cuidado. É.
Thiaguinho, cuidado.
Me manda o contato de quem faz.
Cuidado, hein, vinheta. Muito... Muito obrigado a toda a equipe. Vocês não estão vendo, mas tem 15 pessoas aqui. Porra, é uma
câmera.
Galera.
Palmas pra plateia.
Palmas pra plateia.
A câmera o pessoal segura também, igual o microfone.
É. Ele tá tão interessado no podcast que ele tá jogando futebol no celular.
Ele tá vendo o jogo do Inter. Tá ganhando ou perdendo? Tá empatado.
Ah.
Muito obrigado, Startar. Muito obrigado, KTO, onde a diversão acontece. Você... Bota aqui o QR Code pra nós
terminar. KTO.
A KTO podia me notar, hein? Ô, KTO, me nota.
KTO, anota o capu, KTO.
Pelo amor de Deus, KTO. Pelo amor de Deus, nós, pô. Conteúdinho bacana.
Ali, ó.
Junto. E vou pedir também. O que eu posso pedir? Porque eu peço pro Paradiso. O que eu posso pedir pra KTO?
O que você quiser.
É...
Dinheiro. É dinheiro.
É isso que eu quero,
KTO. É dinheiro.
Me manda contatinhos, KTO, clientes. Vamos trocar aí.
E é nessa alegria que você pode estar apontando aqui o seu celular pro nosso QR Code ganhando... Quanto?
20%.
Então,
20%. 20 mil reais.
Não.
20 pau.
Você
falou 20,
20 mil reais, você pode ganhar, talvez,
20%.
Se você...
trabalhar pra caralho.
Isso aí.
20% no seu primeiro depósito.
Que é pra se divertir, pelo amor de Deus, com responsa sempre.
Com responsabilidade e tem que usar o cupom HSEMTABU. E muito obrigado a toda a rede Motéis Paradiso, Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motéis. Toda sexta-feira, 5 da tarde, tem o Papo de Motel.
Tô lá transando.
Vocês quiserem.
Agora vamos botar e falar: onde é que tá transando? Se eu tô lá transando.
Não sei
tanto o meu, tanto o meu melhor.
Esse eu gostei disso. E eu, ó, eu digo: não, é verdade isso, já que você tá falando. Eu fui lá a convite da KTO. Da KTO!
Da KTO! Não posso com a minha mulher, vou dar 3 hoje. Vou conseguir dar 3, sem brochar. A hoje tava alto.
O pessoal apostou.
Só apostou e eu, pá, perdi.
Será que ele consegue dar 3? Ih, tá indo pra segunda.
Desculpa, desculpa, não aguentei, foi mal.
Não, mas esse corte ficou ótimo.
Eu aposto que com o Tadala Fila vai rolar.
Isso aqui é o crossover do patrocínio, cara. Eu fui lá com o convite do Medieval e o que demonstra que o motel é maravilhoso é que a gente não fez nada. Ah, não, o transar, nada. A gente
é o que os casais fazem, normalmente.
Mas eu fui lá, trabalho e não transei, cara.
Caramba. Ó, é banheiro, eu furou a Alexa. Nunca vi motel com a Alexa, entendeu? Então...
mas a Alexa atrapalhou a gente. Então. Atrapalhou.
Alexa, Alexa, geme.
Ah,
muito.
Temos a Alexa pronta aqui,
cara. A Alexa tá pronta.
E é aquilo, né? Deu um pernoite a Eli. Vamos lançar a hashtag.
A hashtag deu um pernoite a Eli.
É que primeiramente a gente precisa...
Um pernoite para Eli.
A gente precisa, né? Pra quem?
Com quem?
Com quem?
Mas aí também...
Mas daí tu vai pro criar conteúdo e quando
vai aparecer. Parei que a gente vai dar um jeito de fazer a festinha lá também.
Vamos fazer
festinha. Vai com a gente, festinha.
Tá caindo de maduro.
O pessoal vai lá, não transa. O que tu quer transar no motel? Não, não é pra isso. Tá vivendo errado.
Olha só, semana que vem temos o casal Aline e Flávio, que criam conteúdo adulto lá no, numa plataforma, entendeu? Ótimo podcast.
Ótimo gancho pra
gente. Não dá, não diz a plataforma. Não tá pagando.
Não vou falar plataforma.
A gente vai fazer horrores nessa mesa.
Que é isso, cara?
A gente pode falar horrores, a gente pode
não,
falar
olha, assuntos. Eu agora que tô fazendo uma série, eu acho que eu vou me retirar, porque
tá ficando pesado. Ó, semana que vem, Aline e Flávio aqui, não percam. E a hora que desligar essa câmera, eu vou falar pro Capô ali o que o Eli faz de melhor. Tchau pra vocês. Ah, peraí. Segue o Homem
Lasanha,
Sem Tabu.
Né?
Lasanha, né? Lasanha. Segue o Homem Sem Tabu lá no H Sem Tabu e se inscreva no canal, que é a sua contribuição... A essas humildes pessoas.
É o mínimo que tu faz.
Ergue nós, pelo amor de Deus.
Beijo, tchau.
Até a próxima, tchau.
Olha, Xê, me diverti.